E aí, pessoal? Olá a todos e todas. Começa agora uma edição super completa do podcast Sessão às 6, onde vamos discutir o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Pra quem não me conhece, me chamo Lucas Ribeiro. Não consigo acreditar que finalmente estreou nos cinemas e podemos falar sobre. Já vou adiantando que, assim como tenho feito nas últimas produções da Marvel, essa discussão será completamente com spoilers. Se ainda não assistiu, recomendo fortemente assistir, porque para entrar em certos detalhes da história mesmo e ter um papo mais aprofundado, vamos ter que revelar alguns aspectos essenciais, então estão avisados. Pra quem acompanha o podcast há um tempo, sabe como eu amo a Marvel, e é justamente por sempre ter tanta coisa pra falar que eu nunca cheguei a convidar ninguém pra gravar junto. Mas vocês vão perceber daqui a pouco que, como esse filme não foi exatamente o que eu esperava, senti a necessidade de chamar alguém que tem uma opinião bem diferente da minha e que vai render um papo bem interessante. Então, tenho aqui comigo meu querido amigo Júlio Ventura. Tudo bem, cara?
E aí, tudo bem? Eu fico feliz de participar aqui e poder dar um tiquinho do meu otimismo pra esse filme.
Valeu, valeu. Galera, pra quem não sabe, Júlio já gravou pro Sessão I6, onde falamos sobre os indicados ao Oscar 2022. A quem interessar, vou deixar o link na descrição. E ele também tem um podcast, Trocando Ideias Geniais. Fala um pouco mais sobre esse projeto, só pra o pessoal que ainda não conhece.
Tá certo. O Trocando Ideias Geniais surgiu durante a pandemia e tem sobrevivido aí ao longo desses 2 anos de vida. E a gente se propõe a falar sobre cultura pop e cinema, série e música de um jeito meio fora da caixa, assim. A gente dá uma extrapolada sobre produção, sobre o que a gente acha fora dos bastidores das produções e tal. Então a gente sempre procura dar uma dissecada genial sobre os assuntos da cultura pop.
Perfeito, perfeito. Antes de mais nada, se você acha que alguém, um amigo seu, colega, vai curtir o papo e trocar uma ideia sobre Doutor Estranho 2, manda esse podcast pra ele, pra ela, a quem interessar. Um simples compartilhamento já ajuda demais o podcast a alcançar mais pessoas e mostra que vocês estão curtindo esse projeto maravilhoso, beleza? Então, bora começar, que hoje temos bastante coisa pra discutir. Bora lá. O longa trata da jornada do Doutor Estranho rumo ao desconhecido. Além de receber a ajuda de novos aliados místicos e outros já conhecidos do público, o personagem atravessa as realidades alternativas, incompreensíveis e perigosas do multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário. Sinopse mais vaga é impossível, né? Mas é o que tá aí na internet. É dirigido pelo icônico Sam Raimi, não só conhecido por filmes como Oz, Mágico e Poderoso e a trilogia do Homem-Aranha, mas super reconhecido por seus trabalhos no suspense e terror, como Evil Dead e Arraste-me para o Inferno. E também esse filme, né, Doutor Estranho, obviamente é fortemente baseado nos quadrinhos da Marvel. Beleza, Júlio. Eu queria começar falando quais eram as suas expectativas antes de assistir o filme. Queria saber se você esperava muita coisa ou não. E quando você foi ver, se era o que você esperava.
Tá. A minha expectativa era ver um filme no qual o Doutor Estranho iria explorar o multiverso. E dentro dessa aventura, a gente teria algum tipo de participação, que até então a gente não tinha uma noção do quão grande seria, da Feiticeira Escarlate. Antes de anunciarem o Sam Raimi como diretor, era o Scott Derrickson. Então, naquela época que eles anunciaram que seria um filme de terror, eu já imaginava que seria um filme com a pegada da Marvel, com um pouco mais de sobrenatural, com um pouco mais de imagens que poderiam ser um pouco mais categorizadas nesse leque do terror, né? Mas aí, quando o Scott Derrickson saiu, justificando que ele teve problemas criativos com a Marvel e que o Sam Raimi iria entrar no lugar dele, aí eu percebi que realmente a Marvel tava querendo fazer um filme de terror. Eu não diria que seria impossível, mas seria muito difícil colocar o Sam Raimi na direção, associar o filme como um filme de terror e não ter esses elementos no filme. Eu fui pro filme pensando, beleza, vamos ter um filme do Doutor Estranho, com a participação da Wanda, e que vai ter um bocado de cenas de terror por conta do Sam Raimi. Então a minha expectativa era essa. Multiverso, Doutor Estranho... E alguma loucura envolvendo a Feiticeira Escarlate.
Sim. Mas pro final ainda da discussão, eu quero falar mais sobre isso, né? Especificamente sobre o marketing que a Marvel tá usando. Eu tinha expectativas bem semelhantes também, mas assim que as críticas começaram a sair, mandando baixar as expectativas, porque muita gente estava levando assim para um grau absurdo, achando que ia ser um filme nível X-Men. Mas a gente não pode esquecer que é um filme do Doutor Estranho, né? Inclusive o nome dele tá no título. E que a Feiticeira Escarlate vai ser uma forte coadjuvante aí. Acho que eu vou conseguir explicar melhor mais na parte do roteiro. Porque, não vou mentir, eu também tinha as minhas expectativas. Mas, enfim, até o final os ouvintes vão saber aí em que pé as minhas expectativas estavam. Mas agora eu queria seguir com você para o roteiro. Porque, como eu falei, tem muita coisa para falar sobre isso. Posso estar errado, inclusive me corrija se eu estiver, mas em teoria é aqui que vemos o ápice da narrativa multiverso. Esse é o resultado de tanto a Marvel preparar o terreno, desde Loki até Homem-Aranha, né? Uhum. Eu queria saber de você, no final das contas, você sentiu que o tema multiverso foi bem explorado e que eles fizeram tudo o que podiam com esse assunto?
Olha, eu vou dizer que a minha frustração com a palavra multiverso vem desde o Loki. Eu acho que a Marvel ainda não conseguiu explicar de forma simples a diferença de multiverso para linha paralela, sabe? Linhas Sim. alternativas. Porque para mim é muito claro que linhas alternativas são ramificações do universo que a gente conhece, certo? E que multiverso seria uma extrapolação daquilo que a gente conhece como universo. Então, por exemplo, eu de repente não conhecer o Lucas é uma linha paralela. Agora, se eu conhecesse o Lucas e o Lucas fosse uma mulher e se chamasse Vanessa, é um multiverso.
Certo.
Eu acho que essa extrapolação não ficou muito clara ainda do que é uma linha paralela e do que é um multiverso, do que seria aquele universo de ponta cabeça, sabe? Completamente distorcido e diferente. Eu acho que eles ainda não deixaram isso muito claro, então parece que tudo é simplesmente a mesma coisa com pequenas alterações, né? Isso no Loki eu já achei um pouco complicado, assim, um pouco vago. E eu acho que aqui eles seguiram o que estava sendo feito no Loki, que é simplesmente portais interdimensionais que levam os personagens para outro lugar, onde eles vão se encontrar ou vão encontrar pessoas semelhantes do que eles conhecem, só que com algumas alterações, assim, né? Então, nesse quesito de multiverso, eu esperava que houvesse coisas, assim, muito mais drásticas, muito mais chocantes, assim, não simplesmente, uma versão feminina do Capitão América, sabe? Eu esperava realmente ver, de repente, sei lá, cara, o Capitão América é o Thor, sabe? Uma coisa fala, caraca, como assim? Sim. Por que ele é o Thor? E simplesmente é o multiverso, isso não é explicado. Então acho que, por enquanto, é muito raso, assim. Parece só um monte de coisas semelhantes do que a gente já conhece, com pequenas algumas alterações.
Entendi. Então você acha que eles não ousaram tanto quanto deveriam, né?
É, eu acho que ainda não teve um pensamento unificado de como a gente vai diferenciar o multiverso de uma linha paralela do tempo, assim, algo do tipo. É isso, eu acho que eles ainda não conseguiram explicar dentro do Loki, que foi a série que se propôs a trabalhar multiverso, é explicar direitinho pra gente a definição de multiverso, né? Então pra gente fica uma sensação de que cada um tem uma explicação lógica do como funciona. Eles ainda não deram uma lógica pra essas coisas que eles chamam de universo, entendeu?
Uhum.
Pra mim é só, sei lá, são portais que levam você pra outro lugar, assim, e tem outras pessoas parecidas com você. Pra mim é mais ou menos isso.
Entendi. Aproveitando que a gente tá falando desse assunto, eu queria pegar essa oportunidade e já te perguntar sobre uma polêmica, digamos assim, que é quem raios abriu o multiverso? Se foi o Loki, se foi a Wanda, se foi o Kang, eu queria saber a sua opinião, o que você acha?
Putz, pergunta difícil, Lucas. Eu acho que o multiverso existia... E a gente entendeu que o Kang conseguiu delimitar os universos, né? Ele dava uma podada ali no que ele queria que funcionasse. E eu acho que quem abriu a porteira, assim, pra boiada passar foi a Sylvie, né?
Sim, eu também acho.
A versão alternativa do Loki. Eu acho que ela que, entre...
Concordo.
Um cuidado da palavra aqui, ela que cagou tudo na Marvel.
Eu concordo com você. Mas, assim, outra coisa que, inclusive, eu achei que esse filme, o Doutor Estranho, logo no começo ia resolver, ou então explicar, e eu acho que ele não fez. Uma dúvida que eu tinha é que Homem-Aranha, o filme, termina com o Peter pedindo pra que o Estranho terminasse o feitiço que fizesse todo mundo esquecer quem ele é. Fica implícito, pelo menos essa foi a interpretação que eu tive, que ao fazer isso, o multiverso foi fechado. E o filme termina nisso. Então, para o filme seguinte se chamar Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu achei que eles iam dar um contexto no começo sobre como que o multiverso sei lá, foi aberto mais uma vez, ou então explicar que o feitiço não deu certo. Mas o filme ignora isso completamente. Eu sinto uma falta de contexto narrativo entre o final de Homem-Aranha e o começo desse filme, sabe? Aí eu queria saber como que você interpreta isso.
Eu tive uma interpretação diferente. Eu entendi que o fato do Doutor Estranho ter tentado mexer na linha do tempo dele pra desfazer um conhecimento que era a identidade do Peter, e o Peter ficou mexendo lá no feitiço e tudo mais, e desencadeou ao mesmo tempo a gente saber que tava acontecendo o multiverso lá em Loki, eu entendi que a magia do Doutor Estranho, ela foi como se tivesse rasgado o véu entre as realidades. As realidades estavam começando a se convergir. Pessoas de outras realidades estavam começando a chegar naquele universo. E aí ele conseguiu costurar esse véu daquele universo onde ele estava, que é onde deu problema. Então, assim, ele não desfez o multiverso. Ele impediu de um buraco no tecido onde ele tinha rasgado ali com o feitiço invadir o universo dele. Ele só aparou um negócio que tinha dado um problema, sabe? Tipo, ele não fechou o multiverso como um todo. Ele só impediu de que o multiverso invadisse aquela realidade.
Mas assim, como o Estranho e o Peter não sabem o que aconteceu na série Loki, uhum, em teoria eles acham que o multiverso se abriu com esse feitiço. E no final do filme, o feitiço foi realizado. Eu não sei, eu sinto que falta mais pra juntar o filme passado com esse, sabe? Eu não sei, mano, não sei, enfim.
Na verdade, isso é um problema do próprio roteirista, que também é o roteirista do Loki, né? O cara não organizou o que é o multiverso. Por exemplo, antes deles matarem o Kang, que não é o Kang, né? Eu nem lembro mais o nome dele no Loki.
A variante do Kang.
Isso. Quando eles matam aquele cara que fechava a porteira do multiverso, então as pessoas do universo 616, que é o que a gente acompanha no cinema, não entendem que existe o multiverso. Eles sabem que existem linhas paralelas, né? Ramificações. Então quando ele não especifica o que é ramificação e o que é linha paralela, e o que é multiverso, ninguém sabe exatamente o que é. Então, pra mim, faz total sentido. Nem o Doutor Estranho saber exatamente o que é. Porque o roteirista do negócio não sabe o que é, entendeu? Ele escreveu duas obras e nenhuma delas explica. O que a gente tá vendo é uma consequência de falta de planejamento.
Você acha que esse filme e o anterior estão relacionados por causa disso? Ou que são coisas super diferentes e que não tem nada a ver?
A princípio, eu acho que eles fazem parte do mesmo contexto, porém, não houve uma conversa interna pra trazer mais coesão pros acontecimentos, entendeu? Tipo, pro planejamento, eles fazem o link. Desde WandaVision, Loki, Homem-Aranha Longe de Casa, Sem Volta Pra Casa, e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Esses quatro, eles fazem parte de um esqueminha, assim. Eles teriam que ser uma coisa contínua e lógica, mas eu acho que não houve uma conversa ali para trazer essa lógica para as histórias, porque esse canto do multiverso, de realidades paralelas, não tá explicado direito.
Sim, sim. A essa altura do campeonato, eles vão chegar a explicar ou dar algum contexto eventualmente, ou é isso, tipo, o barco já saiu e a gente tem que acompanhar e é isso?
É difícil, né? Saiu umas notícias de que o Kevin Feige entrou no retiro para organizar os próximos 10 anos de multiverso e do universo Marvel e tal. Eu não sei se dentro do plano dele de organização tá esse lance de explicar o que é multiverso. Mas assim, se a gente já tá na terceira obra, no terceiro projeto que envolve o multiverso e a gente ainda não entendeu como funciona, ou ele tá deixando de lado, assim, porque é um vespeiro muito perigoso de mexer, ou ele ainda não organizou direito como ele vai explicar isso pra frente. Eu acredito que ele vai tentar explicar, mas eu vejo que a grande parte do público meio que não tá muito preocupado com isso.
Sim, é verdade. Ainda dentro do tema roteiro, vale muito a pena também falar das participações especiais, né? Principalmente envolvendo o grupo Illuminati, que aparece pela primeira vez aqui. Nessa versão, o grupo que tem o objetivo de resolver questões envolvendo o multiverso e ameaças de outras realidades é formado por Professor Charles Xavier, com o retorno de Patrick Stewart, Capitão Carter, de What If?, temos também Mordo, que nesse universo é o Mago Supremo. Em seguida, a Maria Rainbow, como Capitã Marvel. O retorno do Raio Negro, da série Inumanos. E o maravilhoso John Krasinski, como Senhor Fantástico. Aí eu pergunto, Júlio, no geral, você gostou dessa formação ou você esperava mais?
Eu não esperava nada dessa formação, na real, assim. Eu achei até que teria um pouco mais de importância a aparição deles no filme. É, não sei. Eu acho que tem duas coisas muito interessantes nessa participação, que, assim, a gente pode tanto interpretar como essa equipe que faz referência aos personagens do quadrinho, que existe os Illuminati e tal, mas eles também servem como se eles fossem um paralelo dos Vingadores, né? Eu acho que o pessoal que, por exemplo, não acompanha quadrinho, não tem noção de como que é a base desses personagens, às vezes pode pensar, ah, beleza, nesse universo aqui, os Vingadores são os Illuminati, entendeu? Eu acho que pode ser interpretado dessa forma. É legal também. É legal, tipo, a pessoa pensar, caramba, eles têm os Vingadores, onde os Vingadores são personagens de outras séries e filmes que não fizeram parte desse universo Marvel. Eu acho isso legal também. Tipo, pô, você vai trazer o Quarteto Fantástico, que não existe nesse universo Marvel. Você vai trazer os X-Men, que não existem nesse universo Marvel. Você vai trazer os Inumanos, que a Marvel ignora. Então é legal pensar que eles podem ter usado isso como um easter egg, e ao mesmo tempo como realmente, essa parte do filme, eu acho que é a mais parte do multiverso, assim. São realmente personagens que você não viu ainda, e que você não esperaria ver dentro de um filme da Marvel, porque eles não fazem parte daquela realidade. Então isso eu achei bacana, assim. E eu achei legal o como eles justificaram os personagens pra demonstrar poder de outro personagem. Eu não sei se a gente vai chegar nessa parte de spoilers ainda, mas a resolução dessa equipe aí de Illuminati serviu muito pra mostrar como o vilão tem que ser poderoso e perigoso pra essa história. O que você achou, Lucas, da equipe de Illuminati?
O que eu achei... Eu já tinha noção da Capitã Carter, também a Capitã Marvel. O Xavier, todo mundo já sabia, né? Tava no trailer. Uhum. E o Mordo também. Agora, John Krasinski, que os fãs imploram por anos pra que seja o Senhor Fantástico realmente aparecer no papel, é um sonho, assim. No último quadrinho que eu li, no caso, o Quarteto Fantástico, a arte desse personagem era igual ao John Krasinski. Parece que eles pegaram os traços do ator e colocaram nas HQs, entendeu? É por isso que tanta gente faz questão de que ele interprete esse personagem, inclusive eu. E ele realmente tá no filme. Só disso acontecer, junto com a aparição do Xavier, pra mim já valeu o filme ter sido feito, sabe? Então, assim, ele, eu não tinha ideia que ia marcar presença. E outro também que eu não ia adivinhar nunca é o ator que fez o Raio Negro na série Inumanos. Inclusive, nem vou conseguir lembrar o nome dele, mas, assim, pra quem não sabe, só dando um contexto... Há alguns anos atrás, antes das séries da Marvel que a gente conhece, antes do Disney Plus, existiu uma série de um grupo de heróis, também dos quadrinhos, chamado Inumanos, liderados por um homem, o Raio Negro, certo? Mas na época em que saiu, foi considerado, assim, um fracasso, desagradando tanto fãs como críticos. E justamente por ter sido cancelada e não ter relação nenhuma com os filmes da Marvel que a gente conhece, foi que eu falei no episódio sobre o calendário Marvel 2022, eu falei assim, ah, nos quadrinhos, um dos membros dos Illuminati é um cara chamado Raio Negro, mas nem se preocupem, porque dificilmente os Inumanos vão aparecer em Doutor Estranho 2. Então imagine a minha surpresa quando eles trouxeram o ator de volta depois de todos esses anos. Porque é de se esperar que a Disney tente esquecer essa série e todo mundo relacionado a ela, né? Já que não deu certo. Mas não, então assim, fiquei muito, muito surpreso com isso. O que você achou?
Eu também fiquei surpreso, e é o que eu falei. Já que esses caras são tão descartáveis, assim, pra história que a gente assistiu, eu, no começo, eu achei estranho. Eu falei, caraca, de todo mundo que você podia trazer, você trouxe o Raio Negro. Mas, pro jeito que eles resolveram esses caras, eu falei, cara, ok. Eles eram só uma participação especial mesmo, então tanto faz, assim. Isso até me leva a pensar que, talvez, John Krasinski não seja o Reed Richards do universo Marvel que a gente vai assistir. Eu acho que ele foi só uma participação, um easter egg pra galera que queria ver ele.
Cara, eu vi uma teoria de que a Marvel ter colocado ele nesse filme pra fazer uma aparição foi basicamente uma audição. Foi um teste pra ver como que ele é nesse papel e como que os fãs reagem a ele nesse papel. Se é o que os fãs queriam e se realmente combina, se tem uma certa fidelidade aí com os quadrinhos e tudo mais. Então, assim, eu acho que o modo como ele vai ser recebido ao redor do mundo vai definir se ele vai ganhar realmente o papel ou não. Acho que tem chance, mas eu também tô vendo muita teoria por aí de que se ele não for o protagonista, ele pode também ser o diretor, porque a gente sabe que ele sabe dirigir, né? Inclusive, eu acho que ia ser incrível se ele fosse o protagonista e o diretor também. Ou então, ou um ou outro, sabe? Mas ele tá envolvido no geral. Eu acho ele um cara muito competente, sabe? Tanto como ator, como diretor também. Então, eu acho que ele tá envolvido ia ser algo muito, muito importante. E agora, em que nível, até que ponto, a gente não sabe. Mas eu realmente acredito, faz sentido que a aparição dele nesse filme foi mais um teste pra ver como que ele ia se sair. E depois a Marvel anunciar, caso seja algo muito positivo, o que eu acredito que esteja sendo, que ele vai ser o nosso Senhor Fantástico oficial, entendeu?
Uhum. É uma boa. Eu acho que o empecilho dele no papel é a idade. Eu acho que ele é muito velho pro personagem que vai ser apresentado agora. Porque se você pensar que vai demorar pelo menos mais uns 4 anos pra fazer o filme, até sair o filme.
Nossa, 4? Você acha?
Acho. Porque o filme não tem roteiro ainda, eles estão em pré-produção. A gente sabe que não vai sair ano que vem. Então vai sair provavelmente depois de 2024.
Ah, mano, eu achei que ia ser tipo 2024, sabe? Você tá querendo já aumentar a distância do filme? Faz isso não. 2024 tá ótimo já, você não acha não?
Ah, mas assim, seria pelo menos final de 2024, né?
Sim.
Porque não tem elenco anunciado, não tem nada, então... Uhum. Eu acho que vai demorar um tempinho pra sair ainda. O ator é bom, mas eu acho que ele é velho pro personagem ainda. Pro personagem que vai ter que durar mais 10 anos, eu tenho minhas dúvidas.
Olha, sobre isso, você sabe tanto quanto eu que Hollywood tem um hábito de escalar gente muito jovem pra terem idade suficiente pra durar o tempo que a franquia X durar, certo? Isso acaba dificultando muito a vida de atores mais velhos. Eu ouvi boatos que a Marvel vai tentar, sim, para o futuro filme do Quarteto Fantástico, que sabe, sei lá, quando vai sair, fazer o que foi feito da última vez no último filme deles. Que é o quê? Escalar gente jovem, tipo, jovem, sei lá, talvez um pouco mais velho que o Peter Parker, sabe? E assim, eu gostei tanto do John Krasinski nesse papel, a gente literalmente ganhou o que queria, sabe? E acho que combina. Eu vejo muita gente querendo realmente que eles ousem um pouco mais e escalando gente mais velha. Nível John Krasinski ia ser uma escolha muito, muito interessante. E eu espero que eles façam isso. Provavelmente não vão fazer, mas enfim, pelo menos é a impressão que eu tenho, sabe? Só um parênteses aqui, super rápido. A cena que a Wanda pergunta pra o Senhor Fantástico se os filhos dele têm uma mãe, e ele fala que sim, eu sei que foi com o propósito de ameaçar e, no caso, assustar, né? Mas assim que ele falou que sim, que ela está viva, na hora, mano, eu comecei a criar uma fanfic na minha cabeça automaticamente nessa realidade. Com certeza a Mulher Invisível é a Emily Blunt e que os filhos dos quadrinhos estão vivos em algum lugar aí nesse multiverso. Só essa frase, mano, eu fiquei tipo, nossa, com certeza...
É, provavelmente.
Sim, com certeza é a Emily Blunt e com certeza os filhos Franklin e Valéria estão vivos aí também. Talvez a gente nunca veja, provavelmente. Mas só deles brincarem com essa possibilidade, eu já fiquei, nossa, massa, eu gostei.
É, o legal que é pra imaginar, por exemplo, se a gente pegar atores jovens pra ser o quarteto, a gente pode ver isso crescer, né? Ter esse relacionamento da Sue e do Reed, ter os filhos... Nos quadrinhos atualmente, os filhos são associados aos mutantes, né? Então, fazer essa escalada no cinema seria bem da hora.
Cara, ia. Mas assim, duas coisas. Primeiro, eles já tentaram fazer isso uma vez e não deu certo no último filme, né? E segunda coisa, eu acho que já tem personagens jovens suficientes na Marvel. Tem a América Chaves, tem a Kate Bishop, o Peter Parker, enfim. Inclusive, eles estão introduzindo aí esse pessoal pra formarem os Jovens Vingadores, que são um grupo de quê? De jovens. Então... É, eu acho que ter mais um grupo nessa idade, eu não sei, tipo assim, olha só como os Vingadores ou então os Guardiões são populares, sabe? Enfim, eu acho que eles podiam ousar um pouco. Cara, eu sou tão fã do Quarteto Fantástico que o que eles fizerem eu vou assistir na hora, sabe? Independente do que for.
Não, eu também sou muito fã, por isso que eu tô. Eu enfatizo da gente ter a possibilidade de ver o que a gente não viu, que é o quarteto se formando e ver o quarteto crescer quanto família, entendeu? Uhum. Porque. Se a gente coloca um quarteto velho, a gente não vai ter a família. Vai ser muito abrupto, assim. Você vai começar o filho com a Sue grávida, sei lá. E, tipo, a Sue vai ter uma filha depois dos 40. Acho meio, tipo, estranho, assim. Tipo, por quê? Então, eu não sei. E até porque tem um negócio muito... Que eu não sei se eles vão fazer. Mas, por exemplo, se eles quiserem associar o Kang ao Reed Richards... Porque existe a possibilidade... Algumas histórias abordam isso. De que o Kang é um descendente do Reed Richards.
Sim.
Então se eles colocarem, por exemplo, um ator negro pra ser o Reed Richards, essa teoria vai ficar muito mais evidente no cinema e esse conflito vai ficar armado ali pra eles trabalharem a qualquer momento que eles quiserem, saca?
Ah,
então
massa.
Pra mim, plantar essas coisas assim, pra mim é muito legal.
Entendi. É, realmente, isso aí faz sentido. Não, mas é isso, né? Bora ver e torcer pra que eles façam escolhas sábias e que sejam as corretas, né? Antes de falarmos da direção, eu queria muito conversar um pouco sobre as oportunidades perdidas. Eu sei que, Júlio, você é mais de pé no chão, mas eu tenho tanta coisa pra desabafar em relação a isso que eu preciso falar, cara. Foi mal. Oportunidades perdidas, ou seja, aqueles momentos em que eles tinham todo o material em mãos, mas por algum motivo eles não usaram tão bem quanto poderiam. Inclusive, Júlio, se você tiver alguma coisa em mente, pode falar. E eu quero saber se você vai concordar ou não com o que eu tenho a dizer, certo? Queria começar com uma relação entre os três. Doutor Estranho, Wanda e América Chaves. Quero falar mais deles na parte dos personagens, mas basicamente ele é conhecido por não ser muito emotivo, né? Fazer o que é certo sem se apegar, inclusive isso era muito útil na sua profissão, né? Como médico. Ela é uma mãe que perdeu os filhos sem conseguir aceitar o luto. E a América Chaves é uma filha que acredita ter perdido as mães. Ou seja, Doutor Estranho ama de menos. Wanda é o oposto, ama demais. Tanto que ela não consegue seguir em frente. E tem muito em comum com a Chaves. Mas nada disso é explorado. Eles têm todas as ferramentas em mãos para conectar tudo. E ainda dá mais profundidade pro roteiro. E não é explorado, sabe? Você em algum momento já chegou a pensar nisso? A juntar os pontos?
Na verdade, eu acho que o paralelo do filme é entre a Wanda e o Doutor Estranho. E a América Chaves é só a ferramenta que movimenta a trama, né? Ela é como eu falei no Trocando Ideias Geniais que a gente vai soltar essa semana. Que se a América Chaves fosse uma bola mágica, daria na mesma coisa. A gente só veria o Doutor Estranho carregando uma bola com uma estrela branca na mão. E seria a mesma coisa no filme inteiro. Mas enfim, eu acho que o paralelo principal é o Doutor Estranho com a Wanda, porque eles têm um dilema muito, muito pertinente, que os dois mexem com magia, têm o mesmo problema de não saber lidar com a magia. Os dois estão sempre a um passo, no caso a Wanda já passou desse há um tempo no filme, mas eles estão a um passo de usar a magia a bel prazer e não em prol de um bem maior, né? Embora a gente sempre tenha visto o Doutor Estranho sempre tentando fazer as coisas do jeito mais correto possível, independente das consequências. E quando a gente percebe que tem esse ego dele, de quando ele precisa usar a magia, mesmo que ela seja perigosa ou que ela seja proibida, a gente vê que ele usa e ele não pensa muito duas vezes, né? Tanto que no final do próprio filme do Doutor Estranho, ele usa a joia que não era pra ele usar, ele rouba a joia e fala, cara, vou usar, vou lutar contra o Dormammu e é isso, eu vou resolver o problema. Então ele sempre brinca com esses riscos, assim, né? E a gente vê nesse filme de que ele, quando ele passa desse limite, ele destrói universos, né? E a Wanda é esse limite que foi ultrapassado, né? Ela é o oposto ou o paralelo que ele pode se tornar. A diferença é, o Doutor Estranho, ele abdica do amor, né? Pra ser esse cara mais autocentrado, contido e muito seguro do que ele tem que fazer. E a Wanda é aquela pessoa que extrapola um pouco do limite do bom senso e do que é certo no sentimento dela. Então, o poder dela tá muito vinculado ao que ela sente, né? A gente vê isso desde a Era de Ultron, de que ela não consegue controlar completamente esses poderes porque eles estão muito enraizados nos sentimentos dela. Tanto que parece que os poderes dela surgiram através de uma espécie de tortura, né? De experimentos e tal. Então tá muito vinculado a essas emoções que ela tem. Eu acho que a oportunidade perdida no plot desses personagens é trazer um elo mais forte, por exemplo, na frase que tem no filme, que é se eles são felizes, né? Se o Doutor Estranho, por exemplo, é feliz. Isso poderia servir pra Wanda também, de que ela perdeu os filhos, mas qual seria a outra possibilidade dela encontrar a felicidade, saca? E isso meio que no filme se perde, tanto que eles resolvem o dilema dela meio que matando a personagem, tipo, mano, se ela não conseguir os filhos, é melhor ela morrer. Ela prefere morrer do que conseguir os filhos de volta.
Sim.
Isso é muito forte. Eu acho isso levemente disruptivo e diferente. Ao invés de você pensar num final feliz pra personagem, você de fato tá transformando um personagem em ruína, assim. É um negócio que não é todo mundo que tem coragem de fazer. Nesse ponto de vista de intenção, eu acho legal. Deles pensarem, não, a Wanda vai ser a vilã e ela foi uma pessoa corrompida. E a gente precisa ter esse personagem corrompido pra fazer o paralelo do que o Doutor Estranho não pode se tornar. Eu acho que o grande problema é, eles plantaram a semente desse problema da Wanda, no WandaVision, e de repente aqui ela já é uma árvore, sabe? A gente não viu essa plantinha crescer pra ela se tornar essa feiticeira escarlate. Tipo assim,
exatamente.
A semente existe. Ela foi plantada, a gente viu, falou, beleza, a Wanda, se pá, pode fazer algumas coisas erradas. No outro filme ela já tá matando todo mundo. Tipo, esse desenvolvimento ficou num limbo.
Sim.
Que a gente nunca mais vai ver.
Sim.
Que existe, a gente sabe que houve esse arco, só que o arco ficou na mente de cada um. Eu falo, gente, vocês entenderam que ela ia ficar louca, né? Então é isso, vocês não precisam ver o porquê exatamente, só a semente tá ótimo.
Caramba, Júlio, é bem isso mesmo. Ei, mas assim, quando você assiste o filme e vê que ela morre, entre muitas aspas, que ninguém sai do cinema acreditando, ah, ela morreu,
não.
E é isso, adeus, não. Mas enfim, a gente pode falar disso depois. O modo como ela morre é basicamente ela se sacrificando para que o livro, o Darkhold, ele não seja usado por ninguém em nenhum universo.
Uhum.
Então assim, olhando pelo jeito como eles fizeram, até parece legal, tipo, caramba, ela se sacrificou pra destruir todos os livros e tudo mais. Mas, quando você coloca exatamente desse jeito que você falou, que... Ah, então, já que eu não consegui ter os meus filhos e que eu percebi que eu fui corrompida, então, por que que eu estou viva ainda, sabe? Quando você coloca desse jeito, eu fico, meu Deus, eles realmente fizeram isso.
Fizeram.
E isso foi aprovado na sala de roteiro, meu Deus.
Não, e tem esse buraco bizarro que é, como que ela destruiu os livros em todos os multiversos?
Porque ela é a Feiticeira Escarlate. É a justificativa essa?
Mas ela não conseguia atravessar os multiversos sem a América Chaves. E ela teria que fazer aquela mágica, aquele ritual de possuir todos os multiversos dela pra destruir o livro. Eu achei muito... É o que eu falei. O roteirista não fazia a menor ideia de como explicar o multiverso. Ele simplesmente joga as informações. Ela destruiu todos os Darkholds de todos os universos. Aí eu falei, tá bom. Se você tá me dizendo que foi, foi. Não
sim,
questiono.
Sim. É verdade. Cara, inclusive, isso que a gente tá falando é justamente o próximo tópico que eu queria trazer. Que a justificativa da Wanda ser a grande vilã da história não é vendida o suficiente. Que é exatamente o que a gente tá falando. No caso, ela sendo corrompida pelo livro, né? E se o roteiro tivesse dedicado pouco tempo que seja mostrando a nossa Wanda perdendo a sanidade porque sabe que em troca ela vai ter uma solução milagrosa e ter os filhos de volta, aí faria muito mais sentido ela fazer o que ela faz, porque eles já investiram um certo tempo trabalhando nisso. Mas no fim das contas, a curta cena pós-créditos de WandaVision é a única coisa que tenta vender isso, mas eu não acho que seja o suficiente, sabe?
Uhum.
Então, eu teria tentado explorar um pouco mais isso aí, porque como resultado, essa justificativa do Darkhold ser uma carta branca pra a Wanda fazer o que quiser, acaba sendo só um tapa-buraco, sabe?
Uhum. É, acho que o que poderia amenizar isso, Lucas, é você ter algumas cenas, de repente, dela usando o livro, e você vê o livro mexendo com a cabeça dela, né, um pouco.
Sim, sim.
A gente tem um pouco disso visualmente, de ver ela perturbada, assim, ela, o livro... É, fazendo com que ela passe do limite. Ela tá na linha e o livro chupando ela pra frente. Fala, vem, vem, vai acontecer.
Uhum. Exatamente, exatamente. Foi como você falou. Como a gente tem que ouvir que ela está corrompida, ao invés de a gente ver isso, a gente acaba não acreditando o suficiente que ela está fazendo isso contra a vontade dela, entendeu? Inclusive, tem muitos momentos que eu esquecia isso. E ficava, não, a Wanda sabe que tá poderosa o suficiente pra fazer o que ela quiser e ela está fazendo isso, entendeu? Como eles não bateram o martelo em relação a isso, o suficiente, dá uma brecha enorme para o público supor o que quiser sobre a personagem. Por exemplo, enquanto eu tava assistindo, ou então depois mesmo, eu pensei, nossa, mas será que o Darkhold, ele realmente corrompe? Ou será que só o que ele fez foi dar a coragem e o incentivo suficiente para a Wanda fazer o que ela já queria fazer, sabe? Como eles não exploram isso o suficiente, eles abrem uma brecha para que a gente possa interpretar muita coisa que talvez não deva ser interpretada, entendeu?
É, eu, por exemplo, interpretei como se ela já tinha intenção de buscar os filhos. Ela ia fazer isso, ela ia buscar os filhos. E eu acho que o livro deu a coragem dela cometer as atrocidades, entendeu? Foi mais ou menos isso.
Aí é que tá, cara.
Ela iria em busca dos filhos. Eu não sei se ela iria, de repente, matar as pessoas. Porque eu entendi no final do WandaVision que ela ia fazer isso. Ela tava realmente lendo o livro pra procurar maneiras de trazer os filhos. Mas eu acho que a influência do livro foi em fazer com que ela não medisse esforços pra isso, entendeu?
Pela cena pós-créditos de WandaVision, que foi super rápida, você já interpretou que ela ia sair por aí matando pessoas?
Não, não. Diferente. Pela cena pós-créditos do WandaVision, eu interpretei que ela ia... Ela usou o livro, tava usando o livro, para buscar maneiras de encontrar os filhos. Aí, no filme do Doutor Estranho, eu entendi que o livro corrompeu o desejo dela de encontrar os filhos. Ele extrapolou esse desejo, entendeu? O desejo se tornou uma busca implacável. É isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo assim, eu entendi que no WandaVision ela falou, beleza, vou usar esses recursos aqui pra ver como eu posso trazer meus filhos. No Doutor Estranho foi, eu estou procurando meus filhos com esse livro e o livro tá falando pra ela, olha, eu vou te dar os seus filhos, mas você vai ter que fazer muita coisa sinistra, beleza? E ela, beleza, é isso que eu entendi.
Pronto, aí é que tá, mais uma oportunidade perdida vinda do roteiro, porque eu acho que tem uma diferença entre você ser corrompido, ou seja, você fazer algo que você não quer fazer, mas você está cego, não tem noção do que você faz, e uma outra coisa é alguma coisa te dar coragem pra você fazer certa coisa, entendeu? Pelo que a gente viu no filme, o livro corrompeu ela, mas você mesmo interpretou que o livro só fez dar coragem pra Wanda fazer o que ela já queria fazer. E eu acho que tem uma diferença muito grande entre você dar coragem pra uma pessoa sã e você corromper alguém que não quer fazer o que ela tá fazendo, sabe? Então, pelo fato de haver mais de uma interpretação sobre isso, é um dos maiores furos, uma das maiores oportunidades perdidas que esse filme faz pra mim, sabe?
Eu não chamo de furo porque os elementos estão aí, entendeu? Eu acho que não foi desenvolvido. Acho que essa é a palavra. Alguém não escreveu como isso aconteceu. Ele só tá dizendo o que aconteceu. Acho que esse que é o gap que divide as opiniões das pessoas enquanto a Wanda, né?
Eu vi um comentário muito interessante que esse filme, Doutor Estranho 2, é o ticket da Agatha pra sair da cadeia, sabe? Porque a Agatha, pelo que a gente pode interpretar em WandaVision, ela estava assim usando o livro, tanto que ela estava com as pontas dos dedos escuras também, né? Preto também, assim como a Wanda. E ela pareceu super lúcida e não saiu por aí condenando metade do multiverso. Então, assim, eu acho que pessoas que condenam a Agatha por WandaVision, acho que vão perder bastante o argumento ao assistir esse filme, sabe? Eu não sei.
Né? A Agatha matou todas as irmãs bruxas lá no flashback, né?
Ah, cara, mas isso pode ser considerado como, sei lá, legítima defesa.
Lucas, ela matou pessoas. Ela matou pessoas, é
não,
isso. Independente do motivo, ela matou pessoas.
Eu entendo, mas assim, eu não tô falando em relação a isso. Eu tô falando em relação ao Darkhold, porque ela estava usando pra enfrentar a Wanda. E ela não fez metade das atrocidades que a Wanda fez em Doutor Estranho 2. Ok que a Wanda é muito mais poderosa, né? Mas enfim, eu espero que a Marvel explore isso na própria série da Agatha, por exemplo. Ou então, em projetos futuros, comparando a Agatha com a Wanda. Como depois desse filme, elas não são tão, tão diferentes assim, sabe? Enfim, eu acho interessante isso. Sobre oportunidades perdidas ainda, também vale a pena mencionar que, assim como tiveram aparições especiais que não esperava, vários outros personagens eu realmente acreditava que íamos ver aqui, mas nem dão as caras. Alguns confesso que eram teorias pessoais minhas, mas várias fontes tinham muita certeza que outras aparições eram quase
certas de que ia acontecer.
Exatamente. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora. Tom Cruise, como uma variante do Homem de Ferro, e Deadpool eram dois que eu via toda hora especulações muito fortes de que iriam marcar presença, e vindo de pessoas assim super, super confiáveis, e nada. Inclusive, eu só percebi isso bem depois que eu terminei o filme, e eu parei e pensei, nossa, mas Deadpool não apareceu. Tom Cruise, que eu achei que era tipo uma certeza absoluta que ia estar, não apareceu também. Então assim, eu estranhei muito isso, achei muito, muito esquisito. Há boatos que existe um corte aí, um corte original do filme do Sam Raimi, que tem mais de 40 minutos originais, que a gente não viu. E boatos que Tom Cruise iria marcar presença como o criador dos robôs. Aqueles robôs que eles inventaram de colocar lá nos Illuminati, sabe?
Que são uma espécie de Ultron, né?
Isso. E que ele ia ser o cara que criou e fez o design desses robôs. Mas como ele não apareceu, para o filme, para o contexto do filme, são só robôs estranhos que andam por aí e servem como a segurança e é isso, sabe? Mas enfim, aparentemente, se ele tivesse aparecido, isso teria um contexto maior. Também soube que outros X-Men, além do Xavier, iam fazer uma participação. Assim, nunca soube nomes, mas meus palpites eram Tempestade e Wolverine. E no fim das contas, como vocês sabem, foi só o Xavier mesmo. Não tô falando que, nossa, Xavier, eca, não gosto. Não, adoro Xavier. Acho o Patrick Stewart incrível, 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 maravilhoso. Eu não quero culpar a Marvel em teorias e especulações que não são oficiais. Mas vale a pena marcar presença aqui, sabe? Agora, minhas teorias pessoais. Se alguém do Quarteto Fantástico ia fazer uma aparição, eu achei que ia ser o Senhor Fantástico dos anos 2000, ou da versão do Chris Evans e da Jessica Alba, sabe? Justamente por causa da nostalgia e tudo mais. E inclusive, agora que eu assisti o filme, acho que faz mais sentido ainda. Porque assim, nessa formação, o Xavier volta. Trouxeram o Raio Negro de uma série de anos e anos atrás. Então, se ele tivesse aparecido, faria muito sentido. E pessoalmente ia ser incrível, sabe? Eu senti que grande parte dessa formação é pra homenagear o que já aconteceu, pra fazer menção à nostalgia. E de repente tá lá o John Krasinski pra talvez ser um teaser pro futuro, sabe? Nesse sentido, tem mais lógica se eles trouxessem o Senhor Fantástico, o ator que interpretou ele, dos anos 2000, que ia fazer sentido em relação à nostalgia, e eu ia ficar louco da vida. Também acreditava realmente que o Tobey Maguire retornaria por dois motivos. Júlio, não me julgue. Sam Raimi dirigiu esse ator por 3 filmes do Homem-Aranha, certo? Então, ele já tem uma história trabalhando juntos. E Sam Raimi, óbvio, que é o diretor desse filme. E, justamente, no filme passado, o ator retornou com a justificativa do quê? Do multiverso. Então, isso aí foi outra coisa que poderia nos surpreender, mas acabou não acontecendo. Basicamente isso. E aí, Júlio, já chegou a suspeitar que alguma dessas aparições iam acontecer? Ou você não é trouxa que nem eu? E enfim.
Olha, eu não usaria a palavra trouxa, Lucas. Eu sou muito educado pra isso. Eu talvez chamaria de ingênuo.
Beleza. Mas justo.
Eu não tava esperando ninguém, na real. Porque depois que a Marvel começou a soltar loucamente, tipo, vai ter Xavier, vai ter muito cara, muita gente aqui e tal. Eu, na verdade, só tinha visto que ia ter o Xavier. Não tinha visto mais nada além disso. Eu falei, beleza, vai ter participação de um pessoal aí. Mas eu não tava esperando nada muito poderoso, assim, muito grandioso, muito, sei lá, nível Tobey Maguire, porque na minha cabeça sairia do foco, assim, sabe? Tipo, como que você ia colocar tantas pessoas diferentes dentro de um filme que é um filme do Doutor Estranho, assim? Como que você justifica isso?
Sim.
Então eu fiquei pensando, meu, acho que se esses caras aparecerem, vai ser em um pedaço do filme. Vai ser super rápido, assim. Vai ser super passageiro da história. E foi, né? Mas eu acho que a única coisa que eu esperava ver, que foi confirmado de certa forma no filme, como os Illuminati, que era, eu acho que eles vão mencionar que existiam outros tipos de Vingadores. Não sabia que ia ter os Illuminati. Mas, por exemplo, eu imaginava que eles iam colocar de alguma forma uma equipe parecida com os Vingadores pra trazer essa noção de multiverso, entendeu? Tipo, aqui existe toda uma galera parecida com os Vingadores, só que de uma forma diferente, né?
Sim.
Então, eu imaginava isso justamente pra exemplificar o que seria o multiverso. E aí, aqui no caso, eles usaram os Illuminati e tal. Mas dentro dessas especulações e de apostas e tal, nossa, zero conhecimento. Eu não sabia nem que o pessoal tava imaginando que ia ter tempestade. Tipo, mano, o que a tempestade vai fazer no filme? Tipo, cara, sei
não,
lá.
Não, mano, não.
Muito louco isso.
Isso aí fui eu. Isso aí foi
um devaneio seu.
É, isso. Porque eu soube que alguns X-Men estavam pra aparecer. Mas eu nunca soube quem eram esses X-Men. Como a Marvel é ambiciosa a cada filme, eu pensei, não, Wolverine com certeza, né? Wolverine...
Hugh Jackman tá lá.
É, com certeza. Se eles trouxeram o Patrick Stewart de volta, que falou que não queria voltar porque o final dele em Logan foi ótimo e ele voltou, Wolverine vai voltar com certeza e vai meter o pau na Wanda aí. Mas a tempestade foi mais eu mesmo, mas agora o Wolverine eu realmente acreditei real.
E eu acho que essas teorias deram uma caída por terra agora, depois que o filme já estreou, que tiveram várias entrevistas com o Kevin Feige, com o Michael Waldron, que é o roteirista. A gente nunca cogitou colocar o Tom Cruise, porque não teria nem agenda pra trazer esse cara pra filmagem. Tipo, Tom Cruise é o cara mais ocupado do planeta, não teria como a gente pegar um dia dele pra gravar isso aqui e tal. E aí eles comentaram, a gente chegou a conversar de ter Deadpool de repente e tal, mas o grande problema foi que parece que toda essa sequência originalmente não estava no roteiro, né? Ter tantos personagens diferentes de outras produções, né? Teriam versões alternativas deles, mas seria uma coisa mais contida, né? E que durante as filmagens eles foram arranjando uma forma de trazer esses personagens pro filme. Então, agora assim, sabendo depois, dá pra perceber que realmente não foi nada planejado desde o começo, né? Foi
simplesmente
vamos tentar fazer um negócio diferente aqui, especial, pra galera que tá esperando algo legal no filme.
Cara, olha, eu não tô nem aí pro que o Kevin Feige falou. Na minha cabeça, o Tom Cruise chegou a gravar e eles não querem falar sobre isso, entendeu? É isso, mano, é isso.
É, eu tô muito curioso pra que talvez um dia, eu duvido um pouco, que a gente veja esse corte do Sam Raimi de meia hora, 40 minutos a mais.
Sim, eu também. Júlio, fala a verdade. Você não quer me chamar de trouxa porque você quer, no futuro, voltar a ser convidado pra o Sessão às 6, né? Pode falar a verdade.
Não, isso eu tenho certeza que você vai me chamar de novo, Lucas, porque eu sou uma pessoa muito sábia.
Tá bom, valeu. Gostei, gostei.
Tenho muita informação.
Gostei da confiança. Mas, cara, assim, uma marca forte que a Marvel tem, uma assinatura, é que, além de entreter, ela recompensa os fãs que assistem tudo,
é,
sabe?
Isso é verdade.
O compromisso com todos os filmes e séries que hoje em dia não são poucos. Num projeto grande como Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, é surpreendente o quão pouco ele conecta com o que veio antes. Claro que não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Acaba sendo um ponto positivo porque é mais acessível para pessoas que não assistiram tudo, né? Mas, no fim das contas, são grandes oportunidades perdidas. Por exemplo, cadê o Visão Branco, mano? Tem uma versão do homem que a Wanda ama voando por aí que super faria uma diferença na narrativa dela. E nada. Nem sinal da Agatha também. Nenhuma cena pós-créditos que seja dando um gancho pra sua futura série, que nós já sabemos que vai ter. Quem mais? Loki e Sylvie são outros dois que poderiam estar na história. Até porque, como você mesmo disse, Loki foi a primeira série que abordou oficialmente o conceito de multiverso.
Uhum.
Foi o que eu falei agora há pouco, sabe? Eles têm todas as peças em mãos, mas eles não fazem metade do que poderiam. E nós sabemos que eles poderiam porque nós assistimos as séries. Tá dando pra entender?
Não, tá sim. O que eu acho que tá acontecendo é, eles abriram muito o leque de opções e, de repente, as pessoas estão esperando que todas as arestas do leque sejam aparadas de uma vez só. E eles não estão fazendo isso. E eu entendo, porque, putz, como que você vai explicar Agatha, Loki, Wanda, Visão, América Chaves e o Doutor Estranho num filme de 2 horas. Eu entendo que não dá pra colocar tudo no mesmo filme. E eles têm que priorizar algo, os personagens principais da história, né? O lance do Visão é curioso, né? Por que ela, por exemplo, não buscou Visão de outra realidade? Será que o Visão de outra realidade não existe? Como que funciona isso? Porque a gente sabe que eles têm a possibilidade de pegar joias de outros universos, né? Porque a gente viu isso em Loki, que existem joias de outros multiversos.
Uhum. Sim.
Mas a questão é, será que ela não quis procurar o Visão? Ou será que, de repente, a busca dela era restritamente sobre os filhos? Eu não sei, é curioso, porque assim, eu consegui interpretar, pelo menos, no seriado do WandaVision, ela entendeu que ela perdeu o Visão, né? De que o Visão foi embora, morreu.
Sim.
E ela descobriu, usando o Darkhold, que os filhos que ela não teve, que foram projeções dela, dos poderes dela, existiam em outro universo. Mas assim, se ela vai buscar os filhos em outro universo, não dá pra buscar o Visão também em outro universo? Por que que o Visão, tudo bem morrer e os filhos não, né? Eu acho que é uma questão de, como eu falei, o roteiro priorizou abordar esse lado materno da Wanda e deixou de lado o lance do Visão. É realmente um buraco que eles não mexeram ainda, deixaram no passado da Wanda, como se ela tivesse superado, ou se ela, o amor dela tá tão internalizado naquele Visão que ela perdeu, que ela não quis buscar outro Visão, sabe? Algo do tipo.
Eu nem tenho tanta dúvida em relação a isso, tanta questão como você tem, porque eu senti que, como o WandaVision é muito, claro que fala sobre família, mas como o WandaVision é muito romântico, é uma série muito, muito romântica, eu senti que o desfecho pra eles dois foi tão bem feito que eu entendo porque a urgência dela é os filhos. Por 2 motivos. Primeiro que ela mal se despediu deles direito, né? E segundo que na cena pós-créditos, enquanto ela lê o Darkhold, ela escuta as vozes deles. Então, a partir daquele momento, ela sabe que não acabou. Ela não precisa dizer tchau pra eles porque eles estão em algum lugar, entendeu? Por isso que eu acho que o filme explorou mais esse lado materno do que o relacionamento dela com o Visão. Mas eu não acho que isso justifica o filme esquecer completamente a existência dele, sabe? Uma coisa muito bonita de WandaVision foi aquela frase do final que eles falaram que já dissemos tchau antes e é por isso que vamos dizer oi novamente, sabe? Alguma coisa assim.
Uhum.
Eu acho que é por isso que ela não tá louca pra achar o Visão, porque ela sabe que uma hora ela vai encontrar. Inclusive, uhum. Eu acho que ela tem razão em achar isso, porque tem um Visão branco voando por aí, como eu falei, entendeu?
Sim,
eu
sim.
Eu acho que fez mais sentido eles terem explorado o lado materno dela, sabe?
Eu também acho.
Do que o Visão suma pra sempre, justamente por causa disso que eu falei.
Eu acho que eles estão guardando o Visão pra alguma coisa, por isso que não usaram.
Sim, é isso. Última coisa antes de seguirmos pro próximo tópico. Júlio, você tem alguma cena favorita ou cenas que por algum motivo se destacaram pra você?
Olha, é difícil, mas eu sei que eu vou mexer com o lado do filme que você não gostou, mas assim, toda a participação da Wanda nesse filme, enquanto monstro que corre atrás dos heróis e não para por nada, eu gostei. Tipo, toda a manifestação da Wanda no filme eu achei muito foda, cara. Porque, deixando um pouco de lado essa lógica, não quiseram construir da Wanda, dela se tornar essa feiticeira, dela ser corrompida e tal, eu acho que a caracterização dela quanto vilã, como ela usa os poderes, como ela aterroriza os personagens, pra mim foi a coisa mais legal do filme, cara. Porque toda a manifestação dela de poder é muito incrível, assim, é um negócio que a gente nunca viu, e a gente também nunca tinha visto tanta violência vindo de um personagem, sabe, de um vilão. Cara, desde quando ela invade o Carmatage e ela quebra o feitiço dos feiticeiros no geral, né? Dela ludibriar eles pra entrar dentro do templo. De como ela quebra a manipulação espelhada do Doutor Estranho. Ou como ela começa a perseguir eles pelo multiverso com aquela possessão astral e tal de multiverso. Cara, eu achei tudo isso tão inventivo, cara. É tudo muito visualmente inventivo. E isso me deixou preso o filme inteiro.
Muito Sam Raimi também, né? Inclusive é sobre ele que a gente vai falar já.
É, exatamente. Se não fosse ele, provavelmente metade do encanto do filme eu não teria tido.
No meu caso, sobre as minhas cenas preferidas, mesmo gostando das cenas de ação e, claro, das aparições especiais, pra mim, as pequenas cenas são muito boas. Aquelas que dependem mais do drama e da atuação dos atores, sabe? Eu tenho duas em mente. Primeira é no final, a última interação entre a Christine e o Steven. Ele querendo levar ela pra conhecer o seu universo e depois se declarando. Inclusive pra uma pessoa que ele acabou de conhecer. Aquela cena toda eu achei muito romântica, muito sutil. Só eles dois ali conversando, mesmo sem ter beijo nem nada. Foi muito íntimo e eu gostei de ver isso. A outra cena, inclusive tá nos trailers, é quando a Wanda percebe que foi longe demais ao ver o medo nos olhos dos filhos. E que ela não pode ter o que quer naquele momento que ela percebe isso. Que só lhe resta enfrentar o luto, sabe? O momento em que a Wanda variante caminha até a nossa Wanda, que tá chorando no chão, e ela dizendo que eles serão amados, aquilo ali, poucos diálogos, só atuação, foi um momento tão importante, aquilo me emocionou demais, sabe? Quando eu assisti pela primeira vez, porque eu assisti o filme duas vezes, sem pensar muito, sem fazer muito cálculo ou raciocínio, só assistindo aquele momento, foi que eu pensei, cara, pra mim isso aí é arte. Isso aí. Eu tô vendo.
Isso é cinema.
Não, mas sério, eu achei aquilo. Aquele clássico que menos é mais.
Uhum.
Sem querer, claro, diminuir as fantásticas cenas de ação, os efeitos especiais e tudo mais. Mas aquele momento, eu pensei, não, isso aí é arte. Isso aí é muito artístico. E vindo de um filme da Marvel que muita gente só pensa que vai ser algo muito fórmula, muito genérico. O que eu acho que esse filme não faz. Pelo menos não faz muito. Bom, então é sobre isso que eu queria falar agora, sobre o diretor Sam Raimi. De todos os filmes da Marvel que eu assisti, esse foi o que mais me chamou a atenção no quesito direção. Inclusive, eu já conversei com você sobre isso. Nunca assisti nada de terror dele, é só a trilogia do Homem-Aranha mesmo. E fiquei até preocupado se, por causa disso, eu não iria perceber a marca dele ao assistir Doutor Estranho, a veia criativa dele. Mas, cara, é impossível, assim. Do início ao fim, você vê a influência dele no modo como a história é contada, sabe? Desde a paleta de cores, como a da primeira interação da Wanda com o Estranho naquele campo seco com o céu vermelho, sabe? Muito interessante visualmente. E também a criatividade para fazer sequências como a do subconsciente da Wanda contra o Xavier, por exemplo. Até também a parte mais técnica, sabe? A edição é muito visível. As transições super Star Wars, que a gente também já conversou sobre, de uma cena pra outra. Inclusive, se você já viu Star Wars, você sabe do que eu tô falando. Na primeira vez que assisti, fui muito pego de surpresa por causa desse formato. Nem tudo tava funcionando pra mim quando eu assisti pela primeira vez, mas quando vi uma segunda, consegui abraçar bem mais o trabalho dele e apreciar o que ele tava tentando fazer, sabe? Ainda não acho que tudo que ele fez funcionou, mas depois de entender a proposta, pra um filme de suspense barra terror do Doutor Estranho, cara, pra mim super deu certo e eu adoraria que ele retornasse pra continuar nessa pegada bem diferenciada. E você, Júlio? Inclusive, você conhece muito mais o trabalho dele do que eu, né? E então você já tinha mais expectativas sobre isso. E aí, como é que foi?
Então, eu tava muito empolgado pra saber o que ele ia trazer de diferente pro Doutor Estranho. Porque se a gente pega os filmes dele no Homem-Aranha, a gente tem o toque dele o filme inteiro. Por muitos momentos, Ele tem a cara do Sam Raimi, mas ele é um Sam Raimi mais, um pouco mais contido, né, em algumas passagens. Ele dá aquela brilhada mesmo nas cenas de ação e tal. Nas passagens de diálogo, eu acho que ele é até que econômico, assim. Ele não faz nada muito maluco, nem nada muito artístico. Mas, assim, eu acho que ele brilha em duas coisas que a Marvel já nunca se importa tanto, assim. Acho que nem a Marvel em si, né? Mas os diretores não se preocupavam tanto. Eu acho que talvez quem tenha ido um pouco pra esse lado mais de explorar, por exemplo, a fotografia, tenha sido talvez o Taika Waititi no Thor Ragnarok. Que ele dá uma extrapolada, assim, nas cores, dá uma zoada. E eu acho que aqui tem um pouco disso, tanto que a Nova York do Doutor Estranho, ela é super Nova York do Homem-Aranha 2, por exemplo. Uma Nova York meio ensolarada, meio quente, assim. E eu gosto como ele transforma o visual. Se você pegar pra comparar, assim, o visual do Doutor Estranho, ela é muito mais cartoon do que o Doutor Estranho em outros filmes. Porque a roupa dele é um pouco mais vibrante, os tons de cor, azul e vermelho. E o visual do cabelo e da barba dele é muito plástico, assim. É muito fake, sabe? E eu fiquei prestando atenção, falei, cara, eu acho que eu nunca vi o cabelo do Doutor Estranho tão fake num filme dele, assim, dele caracterizado, assim. Aquele cabelo tão retinho, assim, tão perfeito, sabe? Tão retinho, tudo plastificado, assim. Eu falei, cara, ele realmente falou, cara, esse Doutor Estranho meu aqui é um cara que nem existe. Esse cara não existe. E esse que eu achei legal, que o filme inteiro, por exemplo, aquela passagem de Nova York, que tá o Doutor Estranho lutando contra o monstro, cara, aquilo é muito fantasia, assim. E é uma fantasia que, acho que a única pessoa que chegou perto disso foi o James Gunn. De, tipo, fazer um negócio super fantástico, assim. Até o jeito que o Doutor Estranho luta com o monstro. E ele usa umas magias que tem umas mãos, assim. Umas coisas meio terror e tal. E como ele derrota o monstro, que é um negócio super sangrento e ao mesmo tempo cartoon. Cai o negócio no olho do monstro e o olho do monstro desencaixa, assim. De um jeito meio gore e ao mesmo tempo meio Looney Tunes. Que faz só aquele... E sai o olho, assim. E eu falo, mano, que bagulho bizarro, sabe? Então eu gosto desse jeito dele explorar o filme, não como um filme realista, mas um filme fantástico. Tipo, você tá vendo uma fantasia de super-herói, saca? Ele não tá tentando fazer com que aquilo seja crível. Aquilo tem que ser atraente visualmente, né? O que eu mais gostei é como ele usou uma linguagem de você entrar na cabeça dos personagens que não tinha tido até então. Então, por exemplo, o Professor Xavier tá lutando contra a Wanda. E aí ele entra na mente dela e tem aquele zoom-in no olho da Wanda, pra você entrar dentro da cabeça dela, e tem aquele plano astral dentro da cabeça dela e tudo mais. E aí ele repete isso lá no final do filme, quando o Doutor Estranho tá possuindo o corpo zumbi, e aí ele dá aquele zoom de novo e mostra aquele Doutor Estranho sendo consumido pela sombra, assim, pelas trevas e tal. Ele trouxe umas coisas diferentes, até da filmografia dele mesmo, que adicionou muito pra esse filme. Por exemplo, a cena em que ele usa o mundo espelhado lá do Doutor Estranho. Que praticamente todos os filmes que tem o Doutor Estranho, os diretores usam esse mesmo recurso, né? Ele vai usar a dimensão espelhada e vai ter aquele calendoscópio maluco e tudo mais. E aqui, o cara colocou o calendoscópio lá, maluco. Só que ele quebrou isso. Ele falou, como que eu faço isso um pouco mais criativo, sabe? Como que eu faço um outro personagem, uma bruxa, quebrar esse encanto? Não simplesmente sumir a magia, mas como ela quebra isso de uma forma mágica também. Então quando ela quebra aqueles vidros, e aquilo tudo vira um caco de vidro, e ela começa a entrar pelo reflexo pra chegar em outro lugar, eu falei, caraca, mano, não sei nem como ele imaginou isso, sabe? Como ele... Isso provavelmente, essas soluções visuais, muito provavelmente não tá no roteiro, né? E ele vai elaborando isso, tipo, como que a Wanda saiu dessa magia? Aí ele pensa, como que eu posso fazer isso legal na tela? Esse exercício dele criativo, de tornar todo esse roteiro mal ajambrado em coisas visualmente interessantes na tela, pra mim, ixi, pra mim, eu falo isso com tranquilidade. Que o Sam Raimi é o diretor mais experiente que já passou pela Marvel.
Caramba, o mais experiente?
O mais experiente, de longe.
Ousado, viu? Você acha que o filme foi tão assustador como você esperava que fosse? Porque, assim, sobre isso, eu vi pessoas bem divididas. Eu já vi pessoas comentando que dá pra levar a família toda tranquilamente e que, inclusive, esperava mais. Mas, por outro lado, eu vi outras pessoas falando que não levaria crianças pra ver esse filme, sabe? Então, eu queria saber sua opinião. Em que pé você está?
Olha, eu não tava esperando o Arraste-me para o Inferno, porque, obviamente, a gente não ia ver um primeiro ato onde alguém tava caindo no inferno e o diabo aparecia, alguma coisa do tipo. Falei, não vai ter isso no filme. Mas, por exemplo, eu fiquei surpreso por ter tanto jumpscare no filme. E eu fui pego em um, por exemplo.
Sim.
Um dos jumpscares eu fui pego. Aí, quando eu fui pego pra esse jumpscare, eu falei, ok, estou subestimando o poder de Sam Raimi em fazer terror onde não existe faixa etária pra fazer isso, né? Então, por exemplo, o momento em que a Wanda mata o Professor Xavier, eu não esperava.
Nossa.
E eu tomei um susto. Porque ele lança uma Wanda possuída, assim, zumbi, monstro, pula no pescoço do cara e quebra, assim, sabe? Numa cena super terror. E eu não esperava nada disso, assim. Então, em alguns momentos onde ele grita muito forte, assim, terror, de um jeito muito simples, que é simplesmente subir o som e ter uma pessoa gritando na tela, funcionou pra mim, porque não é o tipo de linguagem que eu esperava que a Marvel daria ok pra ser feita. É aquilo, eu não acho que é o terror Sam Raimi, mas eu acho que o Sam Raimi fez o possível da marca dele dentro de um filme da Marvel.
Concordo. Como você pôde observar pela nossa conversa já, eu tinha expectativas muito mais sobre outras coisas do que sobre o quão assustador o filme era. Eu não fui pensando, ai, vai ser de 0 a 10, vai ser 10. Eu não fui com nada muito em mente, mas eu sabia que o diretor tinha um histórico com uma pegada forte envolvendo isso. Mas assim, pra um filme da Marvel, eu achei ele assustador na medida certa, sabe? Eu achei que ele usou jumpscares muito bem. E fez tudo isso sem precisar subir a classificação indicativa, sabe? Sem precisar ser censura 18 anos e você limitar absurdamente um filme que precisa ganhar muito dinheiro. Então, pela lógica, quanto mais pessoas puderem assistir, melhor. Então, o Sam Raimi andou nessa linha bem, bem fina entre ser censura 18 anos e ser super sangrento e você ser classificação livre, entendeu? Então, eu gostei.
É, também acho. É, eu gostei. É assim, é o que eu mais queria ver. Sim. Essa marca do diretor no filme, assim. Talvez pela primeira vez a Marvel tenha dado um limite alto pra alguém.
Sim, sim. É verdade. Inclusive, eu lembrei agora, aquele momento em que o Doutor Estranho, ele vai possuir o corpo zumbi dele. O modo como o Sam Raimi prepara esse momento, tipo, fazendo o Estranho flutuar e arrastando todas as velas. Inclusive, tinha muita vela naquele lugar, eu fiquei surpreso, eu fiquei, caramba. Enfim, aquele momento, eu pensei, eu que não leio os quadrinhos do Estranho, eu sinto que eu tô vendo uma adaptação super fiel. Inclusive, você que é ouvinte e curte os quadrinhos dele, queria saber a opinião de vocês. Se vocês sentiram que foi fiel, que foi como se você estivesse assistindo um quadrinho em movimento do Doutor Estranho, sabe? Porque pra mim, que nunca leu, essa cena em especial eu pensei, caramba, parece que eu tô lendo um quadrinho dele, sabe? E com certeza o Sam Raimi trouxe essa veia e fez sentido. Muito legal. Beleza, seguindo então pra a categoria dos personagens, como não dá pra falar de todo mundo, vamos reforçar só os principais. Se bem que já falamos bastante deles, né? Começando com nosso querido Benedict Cumberbatch, que retorna interpretando mais uma vez o mago Doutor Estranho. Júlio, você acha que ele foi desenvolvido de alguma forma nesse seu segundo filme, ou não?
Eu acho que houve a intenção, mas ela foi capenga, assim. Porque a gente tem meio que o desenvolvimento dele no começo do desenvolvimento e alguém tentando fechar um desenvolvimento que não existiu durante ao longo do filme inteiro, né? Então, por exemplo, lá no começo, o desenvolvimento do Doutor Estranho, putz, eu amava essa mulher, e de repente eu abri mão de ficar com ela por essa loucura toda que é ser um mago e tal. Aí, de repente, alguém pergunta pra ele, pô, mas você é feliz? Aí ele fica com aquele questionamento. Aí ele encontra um amigo dele na igreja, e o cara pergunta, cara, será que você fez a coisa certa? Será que você fez a melhor opção possível pra salvar a humanidade? E aí ele fica com esse questionamento, aí ele tem toda uma missão pra salvar a criança. Aí no final ele fala assim, opa, peraí, mas será que eu sou feliz agora, depois de passar por tudo isso de novo? Aí você pensa, pô, mas a narrativa, a história em si, que ele teve que resolver, não tem exatamente a ver com o dilema dele, né? Eu acho que eles abrem legal e fecham legal por conta dos atores, não por causa do roteiro. Acho que o roteiro não resolve nada, mas acho que o Benedito, no começo, ele é muito bom. Eu não acredito muito que ele entrega esse amor todo no filme, não acho que ele demonstra tão claramente que ele é apaixonado e amargurado pela Rachel McAdams. Eu acho que ela passa muito mais essa verdade do que ele. Mas no final, quando eles conversam, e você mostra realmente que ele tem um negócio errado com ele, e que ele tem medo que isso se confirme com essa versão que ele é, né? E você vê que a Rachel McAdams fala, cara, vai dar tudo certo. Você me parece o cara, talvez o Doutor Estranho menos errado de todos, né? Que a gente conheceu no filme. Então, a atuação me passa essa verdade dele, assim. Eu acho que o roteiro falha, miseravelmente. Mas eu acho que os atores, eles estão muito entregues, assim, no filme. E eles têm carisma suficiente pra você comprar. Falar, beleza, sim, cara, eu confio nesse Doutor Estranho. Eu acho que vai dar tudo certo.
Sim, concordo. Os atores conseguem elevar o material, mesmo que eles não tenham muito o que trabalhar em relação a desenvolvimento, né?
Sim.
Não, realmente, a única coisa que eu senti que foi explorada foi a sua vida amorosa, como você falou, e o encerramento da relação dele com a Christine. Eu espero que no futuro eles continuem sendo amigos, mas o fato de nenhum dos doutores estranhos ter dado certo com as Christines de suas realidades, eu achei bem triste, e também foi uma escolha interessante que o roteiro fez. Como se ele tivesse destinado a não dar um passo adiante pra conseguir a garota, digamos assim, sabe?
Ele é privado disso, né?
Sim, é, exato, exato. Então, assim, essa decisão criativa eu achei interessante, mas é aquela coisa que você falou, eles não fizeram muito em relação a isso, eles não exploraram isso além do básico. Do seu arco, o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas... Não sei se você prestou atenção nisso. A quantidade de pessoas nesse filme que pensaram 2, 3, 4 vezes antes de confiar, de ajudar ele, simplesmente por algo que o Doutor Estranho de uma outra realidade fez. Então, o preconceito que as pessoas têm dele impedem o protagonista de fazer a única coisa que ele tenta do início ao fim da história, que é o quê? Ajudar e proteger a América Chaves. Mesmo todo mundo julgando sem o conhecer, ele não se importa ou tenta não se importar, porque só quer ajudar uma pessoa que acabou de conhecer, sabe? E eu fiquei morrendo de pena dele por causa disso, porque era toda hora, mano. E mesmo as pessoas falando que ele tem fama de ser egocêntrico e tudo mais, sua trajetória nesse filme é um ótimo exemplo de que o personagem tá, sim, amadurecendo em comparação com a sua primeira aparição, sabe?
É, ele tá menos arrogante, né? De certa forma.
Eu sinto que a gente perde um certo tempo vendo ele tentando convencer outras pessoas do porquê que ele não é a ameaça e sim a Wanda, entendeu? O mundo pegando fogo e a Christine, mas por que eu confiaria em você? E eu fico, gente, mas tá, bora entender, entendeu? As pessoas acham que conhecem ele por já terem conhecido uma outra versão dele. Eu não tô falando que ele é perfeito, mas por ele não ter muito desenvolvimento, a função dele nesse filme é proteger a América Chaves. Então, eu sinto que os outros personagens desse filme, às vezes a própria América Chaves, colocam tanta dificuldade pra ele conseguir fazer o trabalho dele como herói, como vingador, digamos assim, que eu fiquei com muita pena, entendeu? Inclusive... Por isso que eu senti que vale a pena trazer para essa parte da discussão.
É curioso porque, assim, as pessoas só falam para ele que ele vai fazer uma coisa errada, né? Tipo, todo mundo fala assim, ó, mas você é o Doutor Estranho que, né? Normalmente você sempre parte pro jeito mais errado de se resolver as coisas e tal. E eu acho engraçado, assim, você achou triste, achei engraçado eles às vezes falando, ele sabe, ele parece uma criança batendo o pé, falou, caramba, mas eu não vou fazer isso, gente. E a galera, não, mas você fez aqui no nosso universo, e você é perigoso. E ele, caraca, mas eu não sou a mesma pessoa. Eu falei, não, mas você é perigoso, eu já vi que você faz merda e tal. Eu achei engraçado que ele parece uma criança discutindo, gente, mas, caramba, eu sou outra versão. E as pessoas, não, mas a gente já viu, e ele, pelo amor de Deus, não é possível. Eu achei engraçado, assim, ele tentando falar pras pessoas e as pessoas ignorando ele completamente e tal.
Não, realmente, eu adorei a sua interpretação. Se você fosse o diretor, eu ia adorar você mostrar visualmente isso. Ele batendo o pé e cruzando os braços e falando, mas galera, eu adorava isso. A próxima da vez, claro, Wanda Maximoff, ou a Feiticeira Escarlate, é interpretada pela Elizabeth Olsen. Assim como o Benedict, ela tá excelente, né? Logo no início do filme você vê como ela tá se esforçando mais, pelo menos pra mim isso ficou muito claro, como que a atriz tá se esforçando mais pra abraçar esse lado negro da personagem ser uma feiticeira escarlate. Tipo, como se ela estivesse se esforçando mais pra vender o personagem dela do mal, sabe? Então assim, pra mim ela continua sendo uma atriz sensacional, mas o maior problema desse filme, de longe... É o que eles fizeram com ela, pelo menos ao meu ver. Comparar a jornada dela, e a gente já conversou sobre isso também. Comparar a jornada dela em WandaVision, explorando o luto e mostrando que as coisas nem sempre são preto e branco, o que é muito fácil. Eu acho muito fácil um roteiro se inclinar só, ah, é só isso aqui. Ou então, ah não, é só isso aqui mesmo e pronto. Eu sinto que WandaVision explorou o luto mostrando que as coisas nem sempre são preto e branco. E isso foi um esforço grande que ela conseguiu fazer, sabe? Ou seja, humanizar alguém que fez algo horrível para uma cidade inconscientemente e que termina prometendo saber mais sobre si, sobre os seus poderes e abrindo mão de uma vida feliz com uma família, coisa que pouquíssimas pessoas sabem que ela fez isso. Aí você sair disso e assistir um filme em que ela tenta se matar no final é horrível, assim, eu achei desastroso. É um retrocesso absurdo do desenvolvimento dela. Não é que eu não queira que ela seja vilã. Gente, claramente eu sou super fã dessa personagem. Mas não é como se eu não conseguisse aceitar que ela seja a vilã, não. Se ela tiver que ser, ótimo. Mas temos que ser convencidos, sabe? Porque até então ela era uma heroína, ela era uma vingadora. E acho que eles poderiam ter feito um trabalho melhor com isso, sabe? É a minha maior questão mesmo de todo o filme. E você, Júlio, suas impressões?
A gente falou bastante já desse quesito de mau desenvolvimento dela e tal. Mas eu curti tanto a Wanda correndo em túneis escuros,
sim,
loucamente atrás dos heróis. É que assim, cara, eu sou facilmente volúvel, assim, pra esse tipo de coisa, porque como a gente tá vendo um desenvolvimento de filmes, assim, eu não posso nem dizer a longo prazo, assim, porque eu não sei nem se é infinito, sabe? Eu não sei se depois que a gente morrer vai continuar tendo filmes da Marvel, assim, por exemplo. Mas como é a primeira vez que a gente tá vendo isso, eu não vou dizer que eu entendo, mas eu vejo que eles estão tentando não se atropelar, sabe? Eles estão tropeçando, mas à medida do possível eles estão tentando deixar as coisas mais coisas possíveis. Porque é um projeto muito grande, é um projeto que vai série, vai cinema, esse cross-media, esse monte de personagem que vai passando de um filme para outro. Eu entendo o quão complicado é fazer esse tipo de coisa e tal. Eu acho que nesse filme, pelo menos como desenvolvimento de vilã, eu gostei, eu curti. E eu passo mais pano, assim, porque eu gostei muito de como foi resolvido. Não da parte de que ela tenta se matar, assim, em si, que eu achei meio que esquisito, né? Mas eu acho que como ela resolveu a questão dela com os filhos. E aí eu coloco isso muito mais, sim, crédito pelo jeito que isso foi mostrado, sabe? Não só pelo jeito que foi escrito, mas pelo jeito que conduziram a cena em si, sabe? Tipo, as crianças com medo mesmo. E a Wanda com aqueles dedos pretos e tal, com aquela cara de maluca. E depois de bater na mãe das crianças, eu falei, cara, eu entendo que o roteiro tá mal ajambrado, mas eu consigo ver a intenção, sabe? Eu consigo pegar a intenção do que eles queriam contar. E essa intenção, pra mim, funcionou. Eu, pelo menos o desfecho dessa história que eles contaram da Wanda, eu gostei. Eu entendo que, pô, talvez a gente não veja a Wanda mais como a Vingadora, né? Talvez ela seja a pessoa que vai ficar sempre escanteio nesse limiar entre a pessoa perigosa e a pessoa do bem, né? Mas é, eu curti, eu achei bem legal, muito mais pela estética da personagem e um pouco da resolução final de roteiro do que do desenvolvimento, sabe? Eu acho que não teve um desenvolvimento, na real. Eles simplesmente tiraram ela do ponto A, colocaram ela no ponto C, e se você quiser saber como que é o ponto B, você vê uma cena pós-crédito lá na série, sabe? Um negócio assim.
Sim.
Então,
exato.
Esse desenvolvimento, eles abriram mão, mas eu gostei do como eles resolveram visualmente a Wanda. E isso pra mim foi legal assistir, assim, nas 2 horas me segurou, sabe?
Sim, sim. E agora, fazendo aqui uma menção honrosa rapidamente pra atriz Soutil Gomes, que interpreta a América Chaves. A gente, principalmente Júlio, já deixou aí as impressões dele sobre a personagem e tudo mais, que ela, se ela fosse uma chave ou um livro ou então uma bola mágica, que seria a mesma coisa. Mas eu já conheci essa personagem, não dos quadrinhos, mas de um filme animado que teve que ela participa. E eu sinto que nessa versão que eu assisti, eu acredito que nos quadrinhos ela seja assim também. Ela não é tão inocente e ela fala e faz, sabe? É alguém mais que tá pronto pra briga e mais confiante de si, o que é super diferente do que a gente viu nesse filme. Como é uma personagem que com certeza veio pra ficar e como na Marvel tudo tá conectado, talvez esse seja o primeiro passo para um desenvolvimento que nós ainda iremos ver no futuro, sabe? Então agora não parece muito bom, mas talvez nos próximos anos a gente veja essa personagem que os fãs dos quadrinhos esperavam ver, por exemplo, sabe? Inclusive, sim, eu soube que nos quadrinhos ela é mais velha, e a atriz ser mais jovem e interpretar alguém inocente que não sabe controlar os próprios poderes e que passa a maior parte do tempo gritando porque todo mundo tá tentando caçar ela, realmente não é a versão que as pessoas, eu imagino, que as pessoas esperassem em relação à adaptação, sabe? Mas é aquilo que eu falei. Como na Marvel tudo é questão de investimento, e essa é a primeira vez que nós vemos essa personagem, eu acredito que vai ter um futuro que a atriz vai envelhecer, né? A personagem vai amadurecer, e a gente vai ver ganhando essa confiança e sendo cada vez mais a personagem dos quadrinhos. Eu não iria tão longe a ponto de esculachar ela, como eu vi muita gente fazendo, falando tipo, nossa, mas ela é horrível, ela não faz nada, tipo assim. Eu entendo que ela foi mal utilizada, mas repetindo, de novo, na Marvel tudo é questão de investimento. Nós vamos ver essa personagem novamente. Então, assim, pra uma primeira aparição, achei ok, achei normal. Ela não rouba a cena como a Wanda e o Doutor Estranho. Mas eu não condeno a atriz, nem o que ela tenta fazer com o pouco que o roteiro dá, sabe? Então, a minha impressão é basicamente essa.
É, tanto que assim, quando a gente para de olhar mais nessa parte de escrita, de função do personagem na trama e tudo mais, se a gente para pra pensar só no que a gente assistiu, ela não desagrada, sabe? Tipo, ela tá ali, ela não. Ela é um personagem simpático e tal. Ela carrega um símbolo, né, LGBT, por ela ter duas mães, e ela anda com um brochezinho e tal. Então ela tem uma certa simbologia, né, tem um sentido visual da personagem, ela pode não ter um estofo narrativo, mas é não é um personagem que incomoda de jeito nenhum. Eu acho que é até legal como eles mostram o poder dela visualmente, né, que ela dá um soco na realidade, assim, no nada, né, e abre um portal com uma estrela, assim, é, pô, legal pra caramba.
É massa, é visualmente muito interessante. Mas só uma coisa que, se eu pudesse escolher algum lado dela pra gente explorar um pouco mais, seria essa questão das mães. Porque eles jogaram, eles literalmente jogaram isso na história. E ficou por isso mesmo, tipo, dane-se. Aí nunca mais vamos falar sobre isso. É aquilo que eu falei, eu acho que o melhor jeito de explorar isso e fazer um callback, de você trazer isso de volta pra história, seria ela falar disso pra Wanda. Falar das dores que ela teve pra Wanda, que perdeu tudo, né? Então, enfim, eles poderiam ter feito mais em relação à história de origem dela. Mas é isso, né? É sentar e esperar pra ver quais são os próximos capítulos dessa personagem.
Exatamente.
Seguindo então pros comentários finais. Júlio, o que você acha que a gente pode esperar, assim, pra o futuro desses personagens? Principalmente a Wanda e o Estranho. Você acha que é uma coisa clara, que é fácil de ver ou não?
Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que a Wanda vai ficar na geladeira. E até, de repente, algum roteirista vem com uma ideia pra personagem. E o Doutor Estranho, curioso, né? Porque eles deram aquele final que eu acho... O corte final desse filme eu acho incrível. Eu acho que a primeira cena pós-créditos dá uma estragada nela. Porque a gente termina com um desfecho super Evil Dead, que é o Doutor Estranho caminhando como se tudo tivesse sido resolvido, tivesse tudo tranquilo. De repente ele começa a ter um surto no meio da rua e abre um olho na testa dele e acaba o filme. Eu acho isso muito incrível. E isso abre margem pra ele ser um personagem que, de novo, vai ter que trabalhar com a consequência de coisa que ele fez, né? Ele é como se tivesse sido corrompido, né, pelo Darkhold. O que que esse homem corrompido pode fazer? Será que ele vai estar mais suscetível a trabalhar com magia negra, por exemplo? Será que ele vai estar suscetível a mexer com a magia que a anciã trabalhava, por exemplo? Que vinha lá do universo do Dormammu? Ele vai ter essa conexão com o Sombrio, por exemplo? Então, de novo, eu acho que eles vão continuar trabalhando nessa faceta do cara que tem tanto poder que esse poder pode corromper ele, né? Eu acho que vai continuar nessa levada de a gente explorar mais os limites do poder do Doutor Estranho.
Mas a gente tem que lembrar que a Wanda no final do filme destruiu todos os livros, né? E também, eu não sei se ele leu o suficiente pra ser corrompido. É aquilo que eu falei, eles não exploraram o livro o suficiente, então eu não sei até que ponto os dedos dele iam ficar pretos também, ou até que ponto a Wanda ia ler tanto que ela ia criar um terceiro olho também, ou se o dedo preto é coisa de bruxa e o terceiro olho é coisa de mago. Eles, enfim, é aquela coisa que a gente só aceita.
Essas lógicas malucas, né? Tipo, o dedo preto vem só das bruxas e... Tipo, mano, sei lá, é uma loucura. Não, mas eu acho legal porque, por exemplo, no final do filme, eu fiquei com essa dúvida de que esse Doutor Estranho corrompido foi pelo livro ou foi pela magia que ele fez com o livro. Porque, por exemplo, quando ele faz a magia de se transportar pra outra realidade através da mente, através da possessão lá e tal... A Wanda fez isso, e beleza, aquilo é uma magia negra. Mas aquilo foi mais sinistro ainda porque ele tava possuindo um corpo morto, né?
Sim.
Então os demônios começam a falar pra ele, falam, cara, você tá possuindo um corpo morto, você passou do limite. Aí a questão, ele foi corrompido pelo livro, por usar o livro por um momento, ou ele foi corrompido porque a magia que ele tava fazendo era muito dark, assim? E aqueles demônios corromperam ele de alguma forma, entendeu? Isso que ficou vago, assim, mas acho que de qualquer lado que eles forem é interessante. Mas eu gostei só pelo fato de ter essa dualidade. Tipo, não é só o livro que é perigoso, mas a magia que você usa do livro também é perigosa, sabe? Não é influência só do livro, mas da magia que o livro carrega.
Sim.
Né? As magias que você não pode usar são perigosas também.
Sim.
E aí, além dele fazer a magia que é perigosa, ele tá fazendo a magia de uma forma que já não é convencional, que é possuir uma pessoa morta. Eu falei, nossa, cara, sim, parabéns pela loucura que foi inventada agora.
Eu concordo em partes. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente em relação ao quanto ele leu o livro e tudo mais. Eu não iria tão longe e diria que ele foi corrompido. Quer dizer, eu não acho que a gente viu o suficiente do Doutor Estranho pós possuir um corpo morto pra ver se ele foi possuído, porque a Wanda foi corrompida e a gente vê isso claramente. Eu não sei se eu iria tão longe falar que o Doutor Estranho foi corrompido. Por causa disso que eu falei, eu não acho que nós ouvimos o suficiente para tomar uma conclusão. Mas ele leu o suficiente para ter um terceiro olho. E o que isso significa? Não sabemos. Nós vamos ter que esperar para saber o que significa. Mas eu não acho que ele usou tanto a magia, os feitiços e o livro em si para virar uma pessoa completamente diferente, entendeu? Eu não acho que esse vai ser o caso. Tipo, um Doutor Estranho dominado pelo mal e tudo mais. A gente acabou de ver isso com a Wanda. E fazer isso também com o Estranho, não sei. Mas eu também tô curioso para ver aonde que isso vai dar. Eu chutaria que a próxima aparição da Wanda vai ser na série da Agatha. Como eu falei, não só porque elas já se conheceram e são feiticeiras, mas porque agora, mais do que nunca, a Wanda tem muitas semelhanças, né, com ela. Porque ela também leu o Darkhold na série WandaVision. E também tem os dedos pretos, né, e tudo mais. Então eu acredito que elas ainda têm muito o que fazer juntas. Tanto por isso que eu esperava, no mínimo, uma cena curtíssima. Uma cena pós-créditos envolvendo a Agatha. Mano, eu tenho essa fanfic que a Agatha ia aparecer em uma cena pós-créditos em algum lugar. A Agatha, não a bruxa, mas a vizinha enxerida, tipo, aparecer em algum lugar aleatório pedindo, sei lá, uma xícara de açúcar, tá ligado? E só quem viu WandaVision ia ficar, caramba, eu sei quem você é, sabe?
É, então, qualquer cena pequena dela, sei lá, tá andando na rua e olha pro Doutor Estranho e fala, belo cavanhaque. Tipo, você sabe que ela é a Agatha. E você fala,
era
caraca,
só isso,
como assim?
Isso. Era só isso que eu queria, mano. Era só isso. E como eu falei, acredito que elas ainda têm muito o que fazer juntas. Acho que dá uma história massa. Nem que seja pra Wanda aparecer só no final, sabe? Só no último episódio. Enfim, então, eu chutaria que ela vai aparecer nessa série. E sobre o Steven, talvez em seu terceiro filme ou no próximo Vingadores, eu já tenho minhas dúvidas. Mas como nós ouvimos nesse filme, claro, e no filme passado do Homem-Aranha, a Marvel vai rodar e dar a vez pra outras pessoas. Pro Thor que tá chegando, pra o Pantera Negra. Eu acho que a tendência é o Steven ficar meio na geladeira, como você mesmo disse, até um grande evento, sabe? Até um grande, sei lá, invasão secreta, por exemplo. Quando reunirem os Vingadores, ou então quando formarem um novo time. Enfim, alguma coisa importante. Eu acho que essa vai ser a próxima vez que nós vamos ver.
Ah, e eles dão um gancho, né? Que eles apresentam a personagem da Charlize Theron, que é a Clea, né?
Exatamente.
Então,
exatamente.
Já existe aí um esboço do que pode acontecer.
Exatamente. Inclusive, Júlio, você pegou um gancho maravilhoso para o que a gente vai falar agora, que vão ser as cenas pós-créditos. Se você tá escutando esse episódio e não assistiu o filme ainda, existem duas cenas. A primeira é bem promissora, introduzindo a personagem Clea, ou Clea, que nos quadrinhos também pratica magia e ficou bem popular, sendo um forte interesse amoroso pro Steven. Eles até já se casaram e por um período ela até chegou a ser a maga suprema, né, digamos assim. A atriz escolhida, como você falou, foi a Charlize Theron. E eu fiquei bem feliz quando a vi. Vai fazer um ótimo trabalho, tenho certeza. Seus filmes que envolvem luta e ação são ótimos. Os poucos que eu vi, no caso, são ótimos. Então, nesse papel, vamos vê-la fazendo um tipo bem diferente de ação, né? Envolvendo magia e tudo mais. E eu tô bem animado pra ver isso. Tá, mas continuando. Aparentemente, Doutor Estranho foi responsável por fazer uma
incursão.
Isso. Que eles mesmos explicam no filme, que é quando alguém, inclusive, Júlio, me corrija se eu estiver errado, quando alguém altera tanto o seu universo e os outros, que pode ocorrer um choque entre duas realidades, entre dois universos, colocando os dois em risco. E ela chegou lá dizendo que isso tá acontecendo por causa dele, por causa de alguma coisa que ele fez nesse filme. Então, esse foi o gancho aí pra a próxima aventura do herói. E tem mais uma coisa. Nos quadrinhos, Clea, ou Clea, é ninguém mais, ninguém menos, que a sobrinha, acho que é a sobrinha, do Dormammu. Aquele ser gigante que foi o vilão do primeiro Doutor Estranho. Então, assim, eu tô bem curioso pra ver no que isso vai dar. E eu espero muito que eles tragam esse aspecto específico pra os filmes, porque eu acho que seria bem interessante de ver. Mas, enfim, em relação à primeira cena, é essa.
A única coisa que eu acho curioso é se eles vão manter essa origem da Clea como a sobrinha do Dormammu. Porque o Dormammu não parece uma entidade humanoide, né? Ele parece um ser, assim, uma coisa muito grandiosa e tal. Mas, assim, depois que a gente viu o Peter Quill, seu filho do planeta Ego, eu não duvido de mais nada.
Exatamente. Cara, se eu não me engano, nos quadrinhos, ela surge porque ela vê o modo como o Doutor Estranho confronta o tio dela, o Dormammu, e ela vê de longe e fica tão impressionada que ela vai falar com ele e tudo mais. Então, assim, se a Marvel quiser adaptar tudo, tipo, exatamente tudo como tá nos quadrinhos, eu acho que ia ser super interessante. Descobri que no terceiro ato do primeiro filme, ela tava lá, sabe? Tipo, por algum motivo que seja. Eu acho que tem bastante pano pra manga.
E é uma oportunidade de usar um personagem que é das histórias do Doutor Estranho, né? Porque até agora a gente só teve um filme com o Doutor Estranho em que o vilão era um personagem das histórias dele, né? A gente não teve ele enfrentando outros personagens que são das histórias dele. Tanto que nesse filme tem uma passagem que ele encontrou o Barão, o morto.
Uhum.
E aí ele fala pra América Chaves, porque ele foi o cara que me apresentou a magia, e depois a gente se desentendeu, e a gente se tornou grandes arqui-inimigos. Só que eles nunca viraram arqui-inimigos, a gente nunca viu isso.
Exatamente.
Então, e aí, né? Cadê essas histórias? Onde elas estão?
Inclusive, cara, agora, muito genial que você apontou isso, porque quem faz o trabalho pesado de apresentar o Mordo como vilão e indo atrás do Doutor Estranho é justamente o quê? Uma cena pós-créditos também.
Exatamente.
A cena pós-créditos do primeiro Doutor Estranho. Então, assim, o que a gente pode tirar dessa conversa é que claramente as cenas pós-créditos da Marvel é que estão fazendo todo o trabalho pesado que os filmes deviam fazer, né? Triste, mas...
A mitologia está nas cenas pós-créditos.
Exatamente. Fiquem até o final, galera, porque senão você perde altos desenvolvimentos aí de narrativa de personagem. Sim, e também tem a segunda cena pós-créditos que eu achava que era só uma piada besta, um pouco inútil. Mas diz, Júlio, que tem todo um significado por trás. Vai, Júlio, esse momento é seu, vai.
Não tem nenhum significado grande por trás. É uma grande piada boba mesmo. Só que é uma piada boba pra quem assistiu a franquia Uma Noite Alucinante e tal. Porque a piada do filme com o Bruce Campbell, grande amigo de infância do Sam Raimi, é que ele tá lá no universo paralelo, e aí a América Chaves pega umas bolinhas de pizza dele, e aí ele vem cobrar a América Chaves, falou, você tem que pagar e tudo mais. E aí o Doutor Estranho, pra resolver a situação, lança uma magia nele, que ele começa a se autoflagelar ali, né? Ele fica se batendo, tal, se agredindo. E isso é uma piada com Uma Noite Alucinante 2, onde o Ash tem um momento ali de possessão, e ele começa a também se bater. A mão dele começa a bater nele mesmo, até o momento em que ele arranca a própria mão. Então, é uma grande piada ao Bruce Campbell dando o ar da graça de mostrar o Ash, sabe? Tipo, uma alusão ao Ash que ele fez anos atrás e tal. E no final ele só fecha a piada, né? Da mão parando de bater, ele fala pro público que acabou. Tanto é que essa cena pós-crédito é a segunda intervenção do filme da quebra da quarta parede. Eu não sei se você notou isso, mas a Wanda quebra a quarta parede e o Bruce também quebra a quarta parede no final do filme.
É verdade, gostei. Então quer dizer que o cara que interpretou o protagonista de um filme do Raimi, que faz isso também, é justamente o cara da cena pós-crédito?
Exatamente, é ele mesmo.
Caramba, então assim...
É o Bruce Campbell, que aliás está em todos os filmes do Homem-Aranha. Ele participa de cenas com todos os filmes. Ele é o porteiro lá do segundo filme, que não deixa o Peter entrar pra ver a Mary Jane. Ele é o garçom que o Peter pede pra colocar a aliança dentro da taça de champanhe. Ele tá em todos os filmes.
Mano, eu não sabia disso. Então quer dizer que ele é o Stan Lee pra...
Do universo do Sam Raimi.
Pro universo do Sam Raimi, é isso.
É isso mesmo.
Mano, genial. Meu Deus, a minha mente se expandiu agora, eu não sabia disso. Então pra quem fica até o final, e não só é fã da Marvel, porque, né, quem não é fã da Marvel normalmente não fica até o final, mas também é fã do Sam Raimi, é um presente essa cena pós-créditos, né? É um agrado muito bom aí.
Muito especial.
Nossa, cara, adorei. E eu tenho certeza que muita gente escutando nem sabia disso, dessa referência. Eu mesmo não sabia. Então, assim, adorei a sua explicação aí.
Obrigado.
Depois de tudo que a gente falou aqui, eu queria voltar para aquele tema inicial, marketing, pra gente finalizar. A Marvel, pelo menos nos últimos filmes lançados, tem se beneficiado bastante da especulação. Às vezes até fake news mesmo. As especulações chegaram num ponto que acaba virando propaganda, né? Você quer saber o que acontece? Será que é tudo isso mesmo que você tá pensando, que você viu no Instagram? Compra um ingresso e vai assistir o filme. Você acha que isso tende a continuar nos próximos filmes? E você acha que isso prejudicou esse filme de alguma maneira?
A Marvel deve continuar, que isso começou com Homem-Aranha, né, praticamente.
Assim,
burburinho de o que vai acontecer, quem tá no filme, quem vai participar, quem foi chamado pra fazer uma ponta e tudo mais. E isso foi levado ao extremo, né? Isso foi parar. Teve no Venom, teve isso no Morbius. A Sony tá craque nisso, né? E agora a Marvel tá querendo aproveitar um pouco dessa loucura. Eu sou o cara que foge. E eu consigo fugir muito bem, que eu não pego nenhum tipo de spoiler, nem nada. Não vejo, não assisto. Assisto o trailer principal que eles lançam, não vejo mais nada.
Sim.
Então, pra mim, isso não afeta. Mas eu acho que afeta a experiência das pessoas que acompanham esse tipo de notícia. Porque, como você falou, teve 1000 especulações aí de quem ia participar. E a pessoa vai assistir o filme não preocupada em que história que ela vai assistir. Mas e se realmente aqueles personagens todos vão aparecer no filme? Sim. E quando eles não aparecem, a pessoa automaticamente vincula a qualidade do filme a essa expectativa que foi gerada, né? Então, por exemplo, eu acredito que as pessoas vão lembrar muito mais desse filme por conta da cena dos Illuminati e da Wanda lutando contra os Illuminati do que qualquer outra coisa que tenha aparecido no filme. Então, eles têm aproveitado bastante dessa possibilidade de colocar esses personagens, já que existem tantos, né, no universo Marvel, e eles vão começar a fazer mais desses filmes eventos, onde tem mais de um personagem de outros filmes juntos. É possível que eles comecem a brincar com essa coisa de aposta, assim, sabe? De mexer com o hype do pessoal que é muito fervoroso. Eu acho que é um problema justamente por isso. As pessoas não vão medir o hype pra assistir o filme e elas vão se frustrar com o que elas vão assistir. Então, eu acho que é isso. Eles estão criando armadilha e tá todo mundo caindo, né?
O interessante também é que muito disso eles não controlam. Eles só dão um pedaço de um trailer, de um teaser, e as pessoas elevam pra 29 teorias diferentes e que nenhuma pode estar certa, sabe?
Sim.
Eu tenho certeza que a Marvel tem consciência disso. Inclusive, como você mesmo falou, isso é... O marketing de Homem-Aranha foi basicamente isso. Especulação. Mesmo muita gente sabendo que o Tobey e o Andrew iam aparecer, pelo fato deles não falarem que vão aparecer, e pelo fato do Tobey e do Andrew negarem até a morte que vão aparecer, ainda fica um pouco dentro da nossa mente, tipo, ah, mas será que eles estão mesmo ou não? Será ou não? Alimentar isso é a melhor propaganda que existe, é marketing, né?
É o marketing gratuito, eles jogaram a pista e as pessoas ficam nessa loucura de querer adivinhar, de querer saber.
Com certeza, e a gente tá aprendendo agora, pelo menos eu, da pior forma, que às vezes a Marvel se dá o trabalho de recompensar os fãs, mas às vezes não, e é isso, sabe? Não, assim, não que trazer o John Krasinski, o Professor Xavier, não que isso não seja recompensar, mas eu tô falando, tipo, você elevar e conectar as séries que as pessoas investiram tanto tempo assistindo, como eu falei antes, sabe? Então, é interessante porque às vezes eles fazem isso e entregam, mas às vezes não, mas tem muita coisa a ser discutida, entendeu? Então,
sim,
eu acho isso muito interessante e, sinceramente, eu acho que dá o seu próprio podcast, sabe? Só discutir o marketing da Marvel aí.
A bolha que eles estão criando, né?
Sim, é, com certeza, porque tem muito pano pra manga isso. O modo como eles decidem postar cada coisa, como eles mostram até certo ponto, ou talvez, nesse caso, como os trailers mostraram talvez um pouco demais, porque o que é um trailer? É você dar um pedaço do que tá por vir. Então, em teoria, tem muito do que você tá mostrando. O próprio Kevin Feige falou publicamente que ele não ficou muito satisfeito com o modo como Doutor Estranho 2 foi divulgado. E realmente, se você assistiu o filme e viu os trailers, não tem tanta coisa diferente em relação, por exemplo, às cenas de ação, porque eles já mostraram, eles já usaram isso pra vender o filme, entendeu? Isso também é uma coisa interessante, e até que ponto eles trabalham nisso e até que ponto eles apelam pra dar a impressão que vai ter mais e pra você ir assistir, porque o que importa é eles venderem ingresso, né? Enfim, eu acho que isso aí dá uma discussão massa, mas como o podcast tá super, super longo, nós vamos encurtar aí esse debate. Falando de números agora, de acordo com a Wikipédia e o site Box Office Mojo, o filme teve um orçamento de aproximadamente 200 milhões de dólares e arrecadando até agora, mundialmente, passou do meio bilhão. Com isso, digo que tem fortíssimas chances de atingir a marca de 1 bilhão nas próximas semanas. Provavelmente ter o mesmo desempenho aí que Homem-Aranha teve. Bom, no geral, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um projeto super autoral da Marvel, com a identidade do diretor bastante presente. Se isso é algo que funcionou ou não pra você, aí vai de cada um. Acho que falo por nós dois quando digo que o suspense e o terror foi bem usado, combina com o Doutor Estranho, mas escolhas criativas tão fortes são feitas, às vezes até ousadas, por ser diferente do que já é esperado de um filme de herói, que eu entendo as pessoas que não curtiram tanto esse modelo, sabe? Esse gênero herói junto com o gênero suspense e terror. Não sei qual vai ser o veredito do júri, mas pessoalmente não acho. Quer dizer, eu sei sim, mas enfim. Mas pessoalmente não acho o melhor filme que a Marvel já fez. Não pelo que poderia ter sido, ou pelos problemas aqui e ali que a gente discutiu, mas pelo modo como trataram a Feiticeira Escarlate. Achei que faltou um pouco de dignidade e capricho mesmo no seu plot, que poderia ter sido melhor desenvolvido. Acho que foi um retrocesso a toda a sua jornada que acompanhamos até então. E o senhor, Júlio?
Eu vou pelo completo oposto do Lucas. Eu vou aqui... Nossa, eu vou jogar contra o host do podcast. Olha que perigo.
Olha que cara de pau. Vai,
que ousado esse convidado, não é mesmo? Mas eu vou dizer que... Eu já sabia que isso poderia acontecer. Mas é um dos filmes que eu mais gostei. De longe. Provavelmente é um dos... Eu vou querer assistir mais uma vez, né? Mas assim, já posso dizer que é um dos meus top filmes da Marvel. Justamente pelo quão criativamente visual ele é e quão bem dirigido ele é. Se você pegar, cara, o Sem Volta Pra Casa, por exemplo, que eu acho que tem uma história mais redonda, você não dá nem pra comparar a direção de um pro outro, sabe? Você vê como faz a diferença de um diretor que tem muito na mão ali o que ele quer fazer, o como ele quer fazer. E o cara foi contratado não pra dirigir um filme, mas pra dirigir o filme dele dentro da Marvel. Isso que eu acho mais importante. E quanto o lance de desenvolvimento e tal... Eu vou brincar com o que meu amigo falou, depois que a gente conversou um pouco e tal. E eu conversei com ele sobre esse negócio da Wanda, de ter esse gap de desenvolvimento, do lance do Mordo, por exemplo, ser o arquirrival, a gente nunca ter visto isso. E aí ele me falou, às vezes o cara dirigiu o Doutor Estranho 3 e ninguém falou pra ele que era pra ser o 2, né? Então, na minha cabeça vai ficar isso. Pra mim, esse aqui é o Doutor Estranho 3 e a gente, por algum motivo, a gente esqueceu como que era o 2. Então eu vou ficar pensando aqui, beleza. Sim. Houve em algum momento todo um desenvolvimento lá, mas eu queria ver esse filme muito e eu dei um pulo no tempo e eu fui assistir o Doutor Estranho 3. Mas brincadeiras à parte, eu gostei muito desse filme por causa da direção mesmo. Uhum. Porque, cara, eu acho que ele é o filme mais audiovisual da Marvel, assim, junto com os dois últimos Vingadores, saca? Que,
sim.
O que é mais legal de ver são as situações e como elas são resolvidas, o quão inventiva essa história é, o quanto envolvente ela pode ser. E eu arrisco a dizer que essa falta de desenvolvimento acaba gerando uma relação emocional que muitos filmes da Marvel não têm, sabe? Eu até prefiro que as pessoas não tenham gostado do que, por exemplo, ter ficado indiferentes como o Homem-Formiga 2, entendeu?
Sim.
Então, ter esse engajamento da pessoa lembrar do filme e falar, caraca, mas aquele filme que destruíram a Wanda, sabe? Eu prefiro que a pessoa tenha esse sentimento. Sim. Porque o filme mexeu com ela de alguma forma, entendeu? Uhum. Então, a minha avaliação é mega positiva. Eu adorei esse filme.
Eu adorei ter te chamado só por causa disso. Assim que eu vi que a sua opinião era bem diferente. Galera, eu não queria gravar esse podcast sozinho, porque eu tinha medo de ser podcast de uma hora e eu só esculachando esse filme, só falando mal. E aí eu pensei, não, eu vou trazer o Júlio, porque ele vai equilibrar, ele amou, então, beleza. Mas assim, eu não odiei, eu só tive problemas, mas acontece.
Acontece.
E também queremos saber de vocês, ouvintes, vocês gostaram do filme? Foi tudo aquilo que vocês esperavam? Acham que esse filme faz justiça à jornada da Wanda ou não? Comenta sua impressão lá no Instagram, @sessãoai6, ou no e-mail, podcastsessãoai6@gmail.com, que eu adoro saber o que vocês acharam. Vamos chegando ao final de mais um podcast super longo. Por causa disso, gostaria de agradecer bastante, imensamente, a Júlio por ter topado participar. Por favor, venha mais vezes, você, Paulo e Flávia, beleza? E se quiser, fala pro pessoal suas redes sociais, as do seu podcast, ou onde que tá disponível, a hora é essa, cara.
Tá. Eu vou convidar todo mundo que ouviu aqui o Sessão A6 e gostou do meu papo, gostou de eu ter brigado com... Não brigado, né? Mas ter discordado aqui veementemente do host desse podcast. Então fica aí o meu convite a todo mundo a conhecer o Trocando Ideias Geniais. Você pode encontrar a gente no Instagram. E a gente tá aí na maioria dos agregadores de podcast. Você pode ouvir lá nosso papo. Atualmente tá só eu e o Paulo. A Flávia tá com a sua jornada inesquecível da faculdade. Espero que ela tenha uma passagem boa pela faculdade. Mas tá lá eu e o Paulo toda semana falando sobre filme, cinema e música. E é isso, gente. Um beijão pra vocês e muito obrigado aí por ter ouvido mais um episódio.
É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Esperamos muito que tenham gostado. Se gostou, envie esse podcast pra algum amigo, alguma amiga que curte a Marvel, que já conferiu o Doutor Estranho 2, pra que mais pessoas conheçam o projeto e que ele possa crescer cada vez mais. Se você chegou até esse momento, agradeço também. Semana que vem volto com mais uma edição. Então me encontro com vocês no próximo sábado, tá bom? Um grande beijo e até mais!